A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, galera nerd, ouvintes da Rádio Federal, esse sábado maravilhoso, com mais um programa Energizando, hoje com o episódio 49. Vamos fazer aqui um apanhadão HQM, com a participação de um dos editores da HQM, que é o Leonardo Vicente. Ele vai entrar daqui a pouquinho para conversar com a gente pelo Skype. E nós vamos pegar aqui várias notícias do site da HQM para a gente debater e discutir. E vem coisa muito boa por aí. Mas antes, o monstro do saco tá andando pelo estúdio. Mas antes, vamos entrar no nosso bloco musical. E a gente volta daqui a pouquinho o Rádio Federal do jeito que você curte. Aí, estamos de volta, o episódio 49 de Energizando. O episódio 50, já vamos falando aqui, no próximo sábado, será o especial do Games of Thrones. Nós somos dois convidados especiais para falar sobre Games of Thrones, e vai ser no próximo sábado, não é isso, Richard Douglas?
Aqui. Sim, de manhã. Bom dia, né, galera?
Bom dia.
Bom dia, senhores. Hoje e estamos senhoritas,
aqui no estúdio.
Senhoras.
Professor Richard Douglas.
Com esse friozinho gostoso lá
massa
fora.
Massa pra caramba.
Aquele momento de ficar debaixo do edredom escutando o Energizando.
Escutando o Energizando. Que pode ser também aí no seu telefone. Você não precisa sair da tua cama pra ir lá ouvir o programa no computador. É só você baixar o aplicativo aí da Rádio Federal. Você pode ouvir aí no seu telefone, sem maiores problemas, não é isso, Mário Camps? Nosso amigo Mário Camps está ali no painel do Homem-Pássaro. Hoje nós estamos aqui com o Victor Matos.
Alô.
Participante assíduo agora aqui do Energizando. E Regina Albuquerque está aqui à minha direita, se recusando a falar.
Tudo com bem? Os dedinhos nervosos.
Bom dia.
Oh, é por isso que está chovendo.
A voz dela, bom dia.
Vamos todos morrer.
Por isso
está
chovendo, exatamente. Essa voz de heroína, super heroína de quadrinhos. É isso aí, então tá bom. Em breve vamos falar sobre o Energizando Show, que será agora dia 5 de abril, às 18h30, aqui no Metrópole Shopping. Vamos soltando daqui a pouquinho aí no Face os detalhes dessa festa de arromba, que será aí no próximo sábado. Já no próximo sábado, caramba, passa rápido, hein?
Passa.
Passa muito rápido. Vamos transmitir lá do Metrópole Shopping.
Às 18h30, né?
Convidados super especiais, às 18h30, né? Convidados super especiais. Nós vamos falar sobre... Vou fazer um jabazinho rápido aqui, né?
Não, manda ver.
Professor Douglas, vamos falar sobre... Estamos com um profissional dos colecionáveis, o Euclides, da Action Collectibles. Vai... Energizando Show,
que inclusive, falar sobre colecionáveis. Que inclusive vamos sortear lá aquela peça magnífica do surfista prateado, o Arauto do Galactus.
Da série Marvel Select, que é uma série perfeita. Tão massa que os caras estão relançando, tu acredita?
É. Elas parecem muito com peças, com bustos, né? Só que elas são articuladas.
São articuladas. Aquele Juggernaut e aquele Abominável que eu tenho lá é do Marvel Select.
É, não sabia,
sim,
não.
Sim, sim, sim.
Cara, perfeita aquela série. Sensacional.
Eles estão relançando. Essa série é antiga, cara.
Gostei mesmo.
E eles estão relançando agora de tão fuderosa que ela é. É isso aí. E, bom, o Euclides Neto da Action Collectibles. Estaremos com o Paulo também da Adventure Trade Card Game, que é uma loja de card games.
Cara, eu nunca consigo falar esse nome.
Adventure.
Card Game. Não,
trading,
tem outra.
Card.
Aí, ó. Foi.
Isso.
Foi. Da Adventure.
É meu inglês.
Não, é porque eu nunca lembro dele.
O Adventure, eles era antiga Magic, a loja.
Antiga Magic Brasília.
Só que começou Não, cara, a loja do cara é sensacional. Ele vai lá no evento pra gente falar sobre card games e sobre a história da loja. É sensacional a história dele.
E aonde vamos ter os sorteios, né? De alguns produtos. Magic.
Sorteios do, né, do produto da Adventure e Trade Card Games.
Uns decks de Magic.
Jogos da Galápagos.
Jogos da Galápagos.
Que nego já tá ali, já tá sassaricando de doido já.
E tem uns decks do Yu-Gi-Oh! Não.
Até Yu-Gi-Oh! Ele trabalha até hoje.
Rapaz, não, Yu-Gi-Oh! Tá bombando, é, cara. É, Yu-Gi-Oh! Bomba. Você tá por fora, moleque. Você tá por fora.
E o Magic, né?
E o quê?
E Magic.
Sim, Magic. É, Pokémon. Tu não gosta de Pokémon também, não?
Pô, Pokémon. Acho que já passei dessa época já.
Tu já passou dessa? Você tá em qual época agora? Você tá em qual época agora? O que você tá jogando aí de Vitor Matheus?
O que? Joga? Depende. É. Console?
Palitinho?
Ou... Não, de card game, sim.
Ah, card game, eu tô parado. Eu tenho um interesse muito grande em aprender Magic.
Tu gostava do Yu-Gi-Oh!
Não, gostava.
Yu-Gi-Oh! É massa, cara.
O Yu-Gi-Oh! Eu acho legal. E Yu-Gi-Oh! Eu, como jogador de Magic há muitos anos, eu acho Yu-Gi-Oh! Legal. Eu acho.
É só dar uma olhadinha aí nas fotos que a gente já postou aí no.
É, porque eu acredito no coração das cartas. Entendeu?
Sim. Exatamente. Aquelas frases do Richard.
Confio
no coração das cartas. Tá bom.
Mas essa é a frase do Yu-Gi-Oh, pô.
É, porque ele fala. Eu acredito no coração das cartas.
Tá certo. É o mesmo personagem. É o mesmo personagem ainda, né? Do.
É, né? É.
Mas eu vi um desenho dele bem legal. Aliás, as artes das embalagens dos cardinhos são sensacionais.
Cara. São mesmo.
Sensacionais. Convido a todos a dar uma olhada aí na fanpage do evento, confirmar a sua presença lá. Venham ao Metrópole Shopping para acompanhar a nossa transmissão ao vivo, que será em vídeo também. Tá certo? Pessoal aí de outros. Pessoal que nos ouve em outros países.
E outros estados,
fiquem tranquilos, pois vocês poderão nos acompanhar ao vivo pela internet. Fiquem tranquilos, beleza? O que mais que tem? Vamos falar também com o Christopher.
Exato.
Vai falar sobre o apocalipse zumbi. Vai dar ali um guia de sobrevivência ao apocalipse zumbi.
Como sobreviver. Quem matar primeiro.
Aonde atirar.
Tipo, todo
tudo,
bicho.
Tudo.
O Christopher, ele é o cara que foi treinado pelos Galaxy Rangers.
Galaxy.
pra passar essa. Fazer essa palestra.
Essa informação,
Exatamente, pra ensinar a galera aí. Eu quero. Vitor Matos tem cara de que vai ser o primeiro a tombar nesse apocalipse zumbi aí.
Vai.
A cara dele.
Lógico.
Ele tem cara de que não corre muito, aí ele vai ficar.
Sou preguiçoso.
Me ajuda,
ai, meu Deus,
cara,
o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço?
Eu
sou mais daqueles tipo camper que só vai ficar esperando.
Tu vai ficar assim, com a sniper.
É,
assim.
Sim.
Tipo Counter Strike.
É, exatamente.
Tá certo. Igual Resident Evil, né? Já vi que quando tu joga, tu fica mocado lá, né? Crocodilando. Tá
com
certo.
Com certeza, pô.
Eu também fazia isso. Ok. E que mais? E tem também.
Cosplays.
Vamos ter, exatamente.
Sim.
Pessoal da Central Cosplay. Vai estar lá com a gente organizando um concurso, um desfile, aonde prêmios maravilhosos aguardam o vitorioso.
O vitorioso. Da melhor fantasia, né?
Exatamente. Sensacional. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso aí de novo. Vamos chamar aí o Mr. Leonardo Vicente, é um dos editores da HQM. Leonardo?
Ah, tudo bom, Nestaro?
E aí, tudo bom, Leonardo?
Tudo bom.
Bom dia, né, Leonardo?
Nós estamos aqui a postos. Você está sendo ouvido aqui pelo Mário Kempis, está ali no painel, você ouviu aí, né? Professor Douglas, nosso físico de plantão, Victor Matheus, dos Jovens Titãs aqui.
Hello.
E a Regina Albuquerque aqui, que é a produtora do programa, está aqui do ladinho também. E eu aqui falando contigo, que você já me conhece. E é isso. Chama também, Mário Kempis, já coloca o Baconzitos aí também.
Tô na área.
Albi, já tá aí. Rapaz, mais rápido que o The Flash, hein? Ô, Leonardo,
já
bom dia, cara. Bom dia, Leonardo, tudo bem?
Bom dia, Nessa, tudo bom?
Cara, vamos lá, a gente tá aqui no... Estamos aqui no site da HQM e tem notícias sensacionais aqui, mas eu queria começar com você pela a parte que você acha mais relevante, assim, na sua opinião das notícias. Eu gostaria que você começasse e depois a gente vai abordando algumas que a gente já leu por aqui pra ir comentando. O que você acha?
Tudo bom.
E dos lançamentos também da HQM aí com a editora Valiant.
Que estão fenomenais, né?
Esse fenomenal tá bombando aí, tá muito legal, cara.
Eu tô por falar no site dele também, bicho. Layout topeiro, bem feitinho, filé.
Sim. Tão vendo aí, né? O site da HQM é hqm.com.br. Pessoal de casa.
Ou .com só também.
.com também, né? É. Então qualquer um dos dois aí vai chegar lá. Já tô vendo aqui as imagens, tem uns quadrinhos novos dos. Um quadrinho novo chegando dos Novos Titãs aí, que é uma coisa que eu quero falar depois, mas vamos deixar o Leonardo começar. Leonardo, vamos lá, cara.
Essa semana, acho que a notícia que deu mais o que falar foi que enfim a gente viu as novas Tartarugas Ninja do cinema.
Sim.
Aqui, inclusive, o nosso portal foi um dos primeiros a postar o trailer legendado, né?
Sim.
É porque os outros postaram o trailer sem legenda.
Sem legenda, até sim. A gente.
E eu, olha, cara, eu sou fã das tartarugas.
Eu também.
Eu gosto pra caramba das tartarugas. É, quando eu soube que ia sair o filme e tal, eu achei a ideia muito legal. Acho que já tava na hora de fazer já. É, eu olhei rapidamente ali a... Esse design das tartarugas ficou um design...
Grande, né?
Grande, né? Umas tartarugas...
Monstro, né?
Umas tartarugas bem truculentas, né, cara?
Tipo, eu acho até quem tá fazendo umas é o The Rock, né? Porque o bicho tá gigante, a tartaruga tá gigante.
O The Rock, é. Você agora chama ele de Dwayne Johnson, viu? Senão ele fica magoado, é. É o ele bicho. Tá enorme, é, bicho? É ele tá uma
nossa,
tartaruga,
ele tá gigante, né? Eu acho que é uma tartaruga. Ele é uma tartaruga. Aquela que bate no... Que bate no jipe da polícia, que enverga, que vira o jipe da polícia, acho que é
sim.
Ele.
Sim. Ali. Acho deve que é ser. Ele. Deve ser, cara. Eu achei bacana, assim, o design das tartarugas.
Eu achei também.
Tá diferente. Eu olhei primeiro assim e eu fiquei
Eu gostei.
Eu também gostei, mas tem alguma coisa. Porque a gente tá acostumado com aqueles o desenho da década de.
Não, sim, verdade.
De
verdade.
90, né?
De 80.
De 80. A gente tá acostumado com. A gente vê os quadrinhos agora que estão.
Nos de 80 elas eram baixinhas e gordinhas, né?
É,
elas eram mais
comedoras de pizza. Não, agora uma parte do trailer que eu gostei foi que aparece a armadura do inimigo lá, do destruidor. Você
sim,
viu?
Sim, muito legal.
E que é fiel da década de 80. Pelo sim. menos o Elma, as ombreiras que mostraram, tá bem fiel, né?
E teve alguma coisa que. Leonardo, teve alguma coisa que você não curtiu, cara, desse.
Ainda mostrou muito pouco, mas saber que a Megan Fox é April O'Neil é bonito pros olhos, mas pro resto...
É, eu também não gosto dela.
Tu não gosta da Megan Fox?
Eu não gosto.
Por quê, cara?
Eu não gosto dela como atriz, não gosto.
É mesmo?
É.
Ela não tem por que gostar como atriz, ela não é.
Não é.
ela como atriz, ela é uma ótima modelo.
É.
É o quê?
Como atriz, ela é uma ótima modelo.
Exato.
É, eu não consigo... Sei lá, nessa daí eu tô com o Michael Bay, assim.
Então,
era só
exemplo,
um rostinho bonito.
Mas
foi o Michael Bay que chamou no fim, foi. Né? De novo,
sim. É mesmo, mas...
É porque ele é produtor.
Né? Ele é produtor.
Ela não saiu dos Transformers por conta de uma treta que teve lá com
pois
ele e tal?
É, mas só que eu acho...
O cara chamou ela, assim?
Eu acho que é pra manter o bom relacionamento
será?
E tal. Ah, eu acho. Porque foi muito polêmico, né, o que ele falou dela. E aí ela retrucou, e aí ficou aquele clima, e ele tirou ela do terceiro Transformers.
E ficou aquela lorota ficou de que aquela... ela nunca esteve no terceiro Transformers, não tinha foto dela lá no set
já
gravando.
Tinha foto dela no set, então eu acho que ela, não, toma aqui, vou produzir aqui os Tartarugas Ninja, aí eu vou te dar um papel relativamente principal.
Aí pro O'Neil, cara.
Um papel relativamente principal.
E tem uma atriz que não tá no trailer, que tá sumida há bastante tempo do cinema, que é o Whoopi Goldberg.
É verdade.
Caramba, ela tá nesse filme?
Ela tá, ela vai ser a chefe da April na TV.
Olha que... Ah,
que no cara, desenho era um homem, né?
Era um homem.
Sim, que no desenho era um homem.
Eu adoro ela,
gordinho,
cara.
Gordinho, carequinha.
Adoro. Que bom
eu
que ela tá voltando.
Dela.
Será que é a volta dela aí? A gente pode encarar isso como o retorno dela no cinema?
Ela, então? ela fez umas pontas naquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ela fez
uma ponta nos Muppets também, mas
nos
lá
Muppets,
todo mundo faz, né?
Foi, é... Mas no Todo Mundo Odeia o Chris, acho que ela ficou uma temporada. Como sendo tia de uma menina que o Chris era apaixonado e tal.
Ela é ótima, cara.
Não, eu adoro ela, eu adoro ela.
Pra quem... Tem alguns filmes dela passando na TV a cabo, assim. Muito bons, tipo, Mudança de Hábito. O pessoal tá... Talvez seja por isso, hein?
Será? Às vezes, acho que sim. É possível.
Quando o cara começa a voltar, assim, a TV a cabo faz ali um... Você viu, né? O com a morte do Paul Walker, teve a cabo, pegou não. E já pegou todos os filmes, tipo, Semana Paul Walker. Aí bota
passa
um monte
tanto Velozes e Furiosos que parece que tem 20 filmes.
Exatamente.
Nossa, não, ontem mesmo, cheguei em casa, liguei. O que passa na TNT é Velozes e Furiosos.
Pior.
Só o que passa. Falei, maluco. Ontem eu vi uma parte do primeiro. Aí eu vi o Vandir, o bicho pequenininho também, né? Você vai olhar hoje, ele tá um monstro, né? Acho que é a receita do The Rock tá passando entre a galera lá.
Eu sei qual é a receita dele.
O soro do super soldado.
Caramba! Agora um também que tá gigante é o...
Que você consegue lá na academia, Steve Rogers.
Verdade.
Agora, o Vin Diesel, ele tá também nos Guardiões, né?
Guardiões da Galáxia,
a voz do Groot. Ele tá fazendo a voz do... Ele faz a
trabalho
voz
do... mais difícil da carreira dele.
Pois é, eu pensei... Pois é, eu não entendi essa...
Eu acho o cara que... é todo... O personagem é todo computação gráfica, não
é? Eu acho
só
que...
Só fala, eu sou o Groot.
É, eu acho que foi pra ele entrar no mundo dos quadrinhos, que é o que tá bombando hoje em Hollywood. Então eu acho que
com
foi.
Certeza.
Entendeu? É igual
o Vin Diesel, ele tem uma voz legal também.
Tem.
Ele tem um timbre,
só lembra do Gigante de Ferro, o desenho
Gigante
que ele
de Ferro, dublou. Exatamente.
É. Ele fez a voz do...
A voz do Gigante de Ferro é dele.
Sério mesmo? É porque eu não assisti o Gigante de Ferro original, assisti dublado.
Muito bom. A voz é dele. Mas assim, eu acho que é pra ele entrar no mundo dos quadrinhos. É igual, por exemplo, The Rock agora tá rolando boato essa semana que ele ou vai ser o Adão Negro, ou... Quem é o outro? Ou o Adão Negro.
Ou o Lobo.
Ou o Lobo, é exato. Que ele ia ser o...
Esses rumores que ele já vem de tanto tempo.
É, não, mas só que ele lançou no... Ele lançou no Twitter dele. Ele lançou no Twitter dele que ele fechou o contrato.
Ele falou do Adão Negro que ele ia ser já faz uns 6 anos já.
Aí agora essa semana ele fechou o contrato. Aí ele falou que vai fazer um personagem que nunca foi feito em filme nenhum, nunca...
A Mônica.
Deve ser. Tipo Cascão. Né? Mas aí eu...
Não, esses personagens...
Eu acho, eu voto no Adão Negro. Porque ele falou que é um cara muito... muito filho da puta.
A aparência dele, fisicamente, ele parece com um personagem.
Ele falou que é um personagem muito filho da puta. Filho da puta é o Adão Negro. O Lobo, ele não é filho da puta. O Lobo é, tipo... Ele é um escuro,
O Lobo é doido, velho.
O Lobo é doido. Ele é um caçador de recompensa interplanetário, ele é loucão.
E ex-integrante da banda Kiss também.
Exato. Entendeu? Agora quem é filho da puta é o Adão Negro. Ali sabe ser.
Então, eu acho que vai ser bacana o Adão Negro, Regina. É aquele pôster que tem lá no quarto lá. Ela não gosta
combina,
do pôster do.
E combina.
Desenho do Alex Ross, assim, o Adão Negro peidando um raio, que sai um fogaréu assim de baixo, a visão de cima, assim.
E ele combina.
Aquele ali que é o Adão.
Eu acho que ele combina com o personagem. Até fisicamente.
Sim, não, eu acho que ele
faz. Eu voto nele, eu voto no Adão Negro.
Eu acho que ele faz de boa, assim.
Eu gosto do Adão Negro. Ainda mais quando ele bate no Shazam.
É.
Nossa, ele dá umas não.
O Richard é do contra.
Não, eu sou dos anti-heróis.
Não gosto do
do mal.
Eu sou dos anti-heróis.
Então tu gosta do Justiceiro.
Adoro. Um dos meus melhores personagens que eu acho legal.
Vitor Matheus tirando onda contigo aqui.
Tem um jogo muito bom, o Injustice.
Sim,
Injustice. Pra Xbox, muito bom.
Já joguei já.
Só achei para a dublagem dos personagens.
Que isso, cara? O que você tá falando?
A dublagem é massa. Uma coisa que não pode falar aqui.
O Matheus não gosta de
dublagem. É mal dos dubladores.
Ah, tá.
Porque senão o Nestablo pira. Um dia desse, há um mês atrás, ele cortou meu microfone. Ele cortou meu microfone porque eu fui falar. Eu só fui falar dos dubladores.
Pô, nossos dubladores. Os dubladores brasileiros são ótimos.
Não, são ótimos.
Aí você foi falar.
Não, eu fui falar que eu não gosto de filme dublado. Aí eu tô falando mal dos dubladores? Claro que não.
Quer ver, ó. Leonardo, tu gosta de desenho, filme dublado? Pode falar a verdade. Não?
Não, não.
Tipo, mas, Leonardo, é algo contra os dubladores?
Não, acho que não. Você só não gosta.
Tem alguns que ficam muito bons, não, mas eu prefiro no original.
É. Sim, sim.
Entendeu? Cara, tem umas dublagens brasileiras que são incríveis.
Mas eu nunca...
Como é que é?
Tem umas dublagens brasileiras que são incríveis.
Sim. Às vezes eles inventam de pôr sotaque de alguma região daqui, tudo fica até mais legal que o original. É o caso do Rango. Tem uma dublagem ótima.
E do Bolt também. Do Bolt tem aqueles pombos. Aqueles pombos de São Paulo, aqueles pombos paulistas, assim, cara. Muito legal. Aquele desenho é ótimo. Eu acho massa quando eles fazem isso. A gente identifica muito mais
com ele. Um cara que pegou e revolucionou a dublagem no Brasil. Foi o cara que fez o Freakazoid.
Sim, o Guilherme
Briggs.
Em 1990. Se você assistir Freakazoid em inglês, o dublador brasileiro dá show.
E você sabe que o dublador original, isso foi, eu ouvi o Guilherme Briggs contando uma entrevista, o dublador original do Freakazoid entrou em contato com ele para parabenizá-lo.
Caramba, é mesmo?
Pelo trabalho, sim, sim.
Sabina, eu gostava do desenho. Eu achava meio louco, assim, viajante, mas eu gostava. O bicho era loucão, né?
Era do o traço todo, o conception art dos personagens, tudo do Bruce Timm também.
Era Bruce Timm com produção do Steven Spielberg.
Exatamente. Era. Que dupla bombástica é essa, hein? Sensacional. Muito bom. Ele tava começando ali, eu acho. Depois engatou lá, algum tempo depois engatou. E engraçado que o Freakazoid foi cancelado porque não teve... O que o Spielberg e a turma dele disseram é que... O mundo não estava preparado ainda pro Freakazoid, será?
É que ele não tinha o Adult Swim naquela época pra encaixar.
É, exatamente. Exatamente. Era uma coisa assim que... Acho que a molecada não tava entendendo muito bem, né? É um personagem muito engraçado pra gente, né? Mas será que o moleque entende aquelas referências todas? A gente não sabe. Eu acho que ele foi cancelado por conta disso, assim. Talvez trouxesse ele agora.
É, não, mas eu acho que hoje rola. Acho que hoje rola.
Mas aí teria que ser com outro formato e tudo mais, né?
Ou não.
Leonardo, o que mais que tem aí, cara, no site que você... Essa, me fala desses lançamentos, cara, da HQM agora.
A gente acabou de lançar dois volumes dos Mortos-Vivos, o 13 e o 14, que tava um pouquinho de tempo sem lançar nenhum encadernado, já aproveitamos e lançamos dois de uma vez.
Encadernados, né?
Ah, que massa, hein? O Richard adora.
É, eu acompanhei, eu tenho a coleção, eu tenho a coleção americana, né? E aí, quando vocês lançaram o primeiro encadernado, acho que já tem o quê? Uns 12 anos?
Uns 8 anos.
Uns 8 anos, né? E aí foi a revolução, né? Porque eu acompanhava a coleção em inglês, e aí quando vocês lançaram o primeiro, eu adorei. Leonardo, agora vocês estão lançando ele mensal, né?
Também, mas.
Número
mensal,
a número.
Acabou
número
de sair dois números também.
Tá muito ótimo. Ele
tá lançando dois números por mês pra... chegar um pouco mais perto do
e
gringo.
E uma coisa que eu gostei foi que vocês mantiveram o nome.
Ah, sim. Na pra-banca a gente achou que precisava de ser
exato.
Reconhecimento fácil do público.
É,
com a série e tal.
Exato. Isso. Vocês não colocaram os mortos-vivos, né? Como na primeira encadernação, né?
É, na época da primeira encadernação, nem lá sonhava em ter o seriado, nada, né?
É, quis exatamente. Traduzir. Exato.
Mas já fazia sucesso, né? Mas
o quadrinho já fazia sucesso. Foi uma surpresa até lá fora, mas logo virou o carro-chefe da Image.
Foi.
Sim.
Mas ele fazia mais sucesso na galera americana, né?
No mercado americano.
É, por falar nisso, eu tenho que agradecer os caras da HQM aí, porque são os caras que tem culhão de produzir, de publicar o nacional também, né, bicho?
Exatamente. Exatamente.
Que é o que a gente fala também, que a gente fala mal da DC, que não tem culhão de fazer os filmes do jeito que tem que ser. De acordo com o gibi.
Da Warner.
No Brasil, a gente tem gente com.
Sim.
Porque coragem pra fazer o brasileiro HQM, também, né?
A HQM já publicava material nacional antes mesmo de ter esse apoio, esse incentivo do.
Acho que a gente publicou até mais antes disso do que depois.
Exatamente. Hoje você está vendo uma levada de quadrinhos nacionais sendo publicados assim, por outras editoras, mas eu acho que as pessoas não têm muito conhecimento desse fato, de que a HQM já fazia isso muito antes de qualquer outra editora.
Sim, eu, por exemplo, eu comprei o primeiro Os Mortos-Vivos, né? A versão encadernada há 8 anos, não é, Leonardo?
É, por aí?
8 anos atrás. Entendeu?
A gente lançou o primeiro Invencível, o Mortos-Vivos foi nosso segundo lançamento.
Foi, eu nunca nem tinha ouvido falar da HQM.
Sim.
E foi ali onde eu fiquei sabendo da HQM e eu falei, massa, legal.
Tu tá lendo, Vitor Matheus, você tá lendo Walking Dead?
Não, eu assisto assim, já assisti vários episódios aleatórios da série, mas todos os meus amigos que leem o quadrinho do Walking Dead falam que vale a pena você ler, porque a série é um lixo comparado ao quadrinho.
O quadrinho
porque o quadrinho é realmente muito bom.
É o que superior. Eu sempre falo.
Exatamente. Esses dois aqui, eles gostam tanto de zumbi que eu já tô vendo a senhora, sua mãe, brigando com você lá, você com a enxadona lá e cavando um bunker pra você, esperando já o apocalipse chegar.
Você vai me agradecer um dia, mãe?
É,
eu vou te salvar,
Mãe, isso aqui vai ser bom. Eu não te disse. Está bem, Vitor Matheus, está bem. Agora entra e vai tomar o seu café. E o seu remédio também, hein?
Agora a senhora sabe porque que eu mandei fazer o portão reforçado da frente.
Exatamente. E tal. Exatamente. Agora, uma coisa legal também é que o Leonardo, esses produtos estão todos na loja da HQM, né? A HQM está com a loja lá. E tal.
lojahqm.com.br, tem tudo disponível.
Para vocês, todos os pessoal, às vezes, que eu tenho...
Ou melhor, tudo não, né? Já tem alguns materiais mais antigos que já esgotaram, estão perto de esgotar, então tem que aproveitar.
E se pedir, não rola? Como é que é?
Pode ser que sim, alguns entendi. Não, alguns a gente já não tem mais. Por exemplo, um que esgotou foi o primeiro volume do Necronauta, material nacional, que agora sai por outra editora.
Sim. Ah, entendi. Sim.
Então, se sair novamente, não vai ser pelas nossas mãos.
Ah, entendi. Legal. Sim.
Os meus estão lá, né, Leonardo?
Os seus estão todos lá. Esperando pelo terceiro.
Exatamente, então já está em produção. Beleza. Ô Mário Campos, vamos de música. Leonardo, aguenta aí, Baconzitos também. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho pra gente continuar o nosso papo aqui, ok? O Apanhadão HQM com o Leonardo Vicente, um dos editores da HQM. Beleza? A gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Até os mortos-vivos.
Até os mortos-vivos.
Ajoelhe-se perante Dark Side e depois ouça Energizando. Só aqui na Rádio Federal.
Voltamos. Hoje é a hora do planeta. Estamos confirmando aqui para ver se é isso mesmo. Não, Rich, não é o
Capitão Planeta.
Não? Não é o Capitão Planeta. Estamos vendo aqui. Mas eu acredito que é assim, tá?
Vai, planeta!
Então, enquanto estamos confirmando essas informações com o nosso agente no governo... a cara dela. Ok. Então, beleza. Cadê o Leonardo e o Baconzinho? Estão aí?
Aqui estamos.
É isso aí, senhores. Senhores, estamos aqui no site da hqm.com.br ou hqm.com. Tava olhando aqui uma nova HQ do Aliens e Predador, que tá saindo aí, né? Oi?
São novas, na verdade. Sim, anunciaram uma história que vai ter uma minissérie do Prometheus. Uma do Alien, uma do Predador e uma Alien vs Predador.
Oh, sensacional. São duas raças que eu adoro. Nossa, agora.
Cara. Tu já viu aí a arte do.
Tô vendo.
Sensacional, cara.
Na verdade, eu tô na loja. Já vou fazer umas comprinhas aqui na loja da HQM.
É isso aí, eu também.
Muito bem.
Oh, meu Deus.
Precisava muito dessa. A loja já tá acontecendo.
Tem plano de pagamento?
Peraí. Aí, Leonardo,
dá pra fazer uma assinatura, assim, tipo, paga um pouquinho todo mês.
Vocês aceitam o FGTS pra gente dar o FGTS?
O FGTS como entrada.
Caramba, acho que eu vou comprar o site todo aqui.
Essa, Leonardo, a loja da HQM já tá funcionando desde quando?
Loja, acho que faz uns 3 ou 4 anos já, mas a versão atual tem só alguns meses, a gente deu uma boa reformulada nela.
Ah, tá sensacional, cara.
Meu Deus.
Então, vocês podem entrar no site aí, pessoal. Dar uma olhada em todos os quadrinhos. Eu tava vendo aqui um outro da Valiant. Que tá aqui do...
Os Novos Vingadores.
Dos Novos Vingadores.
É, tá falando aqui no site.
E esse... Agora tá vindo também aí o filme do Capitão América, né?
Eu já vi.
Tu já viu?
Eu vou ver na terça-feira.
Olha isso, tu já viu, Baconzitos?
Tá bom pra dedéu,
velho. Eu vi no IMAX.
Ah, não, tu já... Não,
aqui
não.
Aqui em Londres.
Ah, não, cara.
3D eu IMAX.
Vi quarta-feira.
Tu viu na quarta?
Tá bom, Baconzitos. Aqui tá só estreia dia 10.
Olha o spoiler, Baconzitos.
Não vou dar spoiler. Tá bom pra dedéu.
Não vai falar de nenhuma das duas cenas pós-crédito.
Vale a pena ver de novo.
Nossa.
Não precisa ser em 3D.
Não?
Não precisa? Ah, legal.
Não.
Já vai dar uma economizada, já.
Você assistiu
o filme, né? Que no 3D fica tudo escuro.
Não, ele é uma conversão do 2D pro 3D. Então, quem não precisa do 3D, não precisa.
Entendeu? Não é um filme assim que foi feito pensando no 3D, com coisa pulando na tela e tal.
Eu tô vendo aqui também o Soldado Invernal aqui da Hot Toys.
Ah, na capa principal,
rapaz,
né?
Rapaz, tá sensacional, tá perfeito, ó. Tá muito fiel aqui. Inclusive o dos quadrinhos também, tá bem parecido com o dos quadrinhos. Eles optaram por não usar aquela máscara meio de Robin ali e usaram, eu acho que ele ficou mais legal desse jeito aí. O filme do Capitão América tá estreando agora aí no dia 4, não é isso?
Dia 10, né?
Eu acho que é dia 4. Dia 4, aqui é dia 4. Lá o Baconzitos já assistiu.
Ah, então é.
Já tá aí jogando então, nossa cara já.
Pô, não, cara, verdade, eu, ó, eu falo
aqui é dia 10.
Hã?
Eu falo
aqui
o seguinte.
É dia 10.
Dia 10?
Aqui é dia 10.
Tá na outra, daqui duas semanas ainda.
Um raro caso de um filme da Disney que estreia aqui depois.
Pois é, né? Ela sempre preza pela estreia mundial. Agora eu não entendi essa. Eu nem sabia que ia estrear em outros países antes.
Normalmente estreia primeiro no Brasil. Eles têm um carinho ou um cuidado com o Brasil. Não sei se é um carinho porque gosta do brasileiro ou se sabe que o brasileiro, na hora que sair o pirata, não vai no cinema mais.
Eu acho que é porque a gente paga mesmo, né? Não é porque que eles gostam da gente. Ah, brasileiro é tão legal, vamos colocar lá primeiro.
Não. O mercado é bom, mas é aquilo que eu falo, né? Se saiu no BitTorrent antes de sair no cinema...
Ah, já vai. Por exemplo, se já saiu aí... Pode ter certeza que já vai chegar aqui nos... Já pra...
É, isso é o plano que eles têm que fazer.
Chegar aqui pra pirataria já, infelizmente. Uhum. Mas existem filmes e filmes, né?
É. E eu falo o seguinte. O Capitão América 2 tem um enredo que, pra mim, é melhor do que alguns dramas que eu vi esse ano, bicho.
É mesmo?
Tipo qual aí? Um que você viu aí que é pesado, você e o... Pergunta aí pra você e pro Leonardo. Um que seja, pra comparação mesmo, tá? Um que você viu aí que é pesadão mesmo e que você acha que o Capitão América ganhou, assim.
Ah, o Lobo de Wall Street.
Sério?
Capitão América é melhor.
Eu ainda não vou comparar porque eu ainda não vi o Capitão.
É.
O outro lá também, o bonitinho, como é que é o nome? Tem alguns filmes aqui que foram indicados pro Oscar que eu acho, pessoalmente, tá? Eu posso estar errado aí do ponto de vista de um monte de outras pessoas.
Ah, tem vários.
Né?
É o que a gente falou no programa aqui.
É, mas o enredo dele, cara, dá de 10 a 0 em muito filme de drama e bam, bam, bam. Porque, assim, pra quem gosta de quadrinho, né? Vamos lá.
Sim,
público-alvo nerd. Né? Então,
sem
o
enredo, esquecer, cara, que agora é moda ser nerd, né? Então acaba todo mundo gostando.
Exatamente.
É, mas assim, um enredo me fez sair do cinema pensando sobre o filme. Caralho, o que vai acontecer no Agents of Shield? Como é que vai ser o Age of Ultron? Como é que isso vai repercutir no próximo.
Ah, foi mesmo? Pô, legal, hein?
Sinistro. Entendeu? Então tem umas paradas assim que, tipo. É, aqui, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D. parou de passar na televisão até a estreia. Ele vai começar a passar semana que vem agora.
É, caiu na net essa semana o trailer, né? O trailer do capítulo que vai fazer a ligação do seriado com o Capitão América, né?
É, é 100% ligado o Agents of... A S.H.I.E.L.D. em si é 100% ligado com o Capitão América, né?
Ah, mas
sim.
Você já vê isso pelo trailer, né? Pelo trailer você já vê já...
Ele não tem pra onde ir, né? Exemplo. Então ele tem que ficar ali com os caras.
Ah, é. Não, e ele tem uma lista, né, também no filme, você viu? As 10 coisas que ele tem que fazer. Você viu
um monte de coisa que ele tem que se atualizar.
É. Um monte de coisa que ele tem que fazer. Uma é conhecer o Steve Jobs. A outra é assistir Star Wars. Aí tem
Star
mais.
Trek.
Star Trek. Aí tem a lista, assim. Mó legal.
É mesmo?
Legal, aham.
Meu Deus do céu, quem é que vai acompanhar ele nessas.
Não sei, né? É, porque Steve Jobs já foi, né? Então já perdeu
70 anos de atraso, né?
Já Elvis.
É. Como é que é, Leonardo?
É 70 anos de atraso pra tirar, né?
Nossa, bicho. É.
E é o único super-herói virgem, né?
É. Cara, eu acho que o Capitão América...
É o virgem de 90 anos.
É o virgem de 90 anos,
Ele não tá preocupado, o Capitão América tá preocupado com isso não, cara.
Tá não.
Tá não, ele quer sentar a porrada com aquele escudo dele lá e pra ele já tá bom. Agentes da Shield, parei de assistir, tá? Eu vou dizer pra vocês, eu não curti mesmo, assim.
Não, eu também não. Eu
não curti. Eu sei que o Baconzitos gosta e tal.
Eu sou vocês o único defensor, é uma pena.
Não, vocês sério, não, eu café. Não, eu gosto. Eu gosto. eu me mantenho assistindo. O último capítulo que eu assisti foi o que a Sif aparece. Mas até a participação dela eu achei artificial. Eu não achei assim uma participação. Entendeu? Eu achei ela meio artificial, então, ela meio alta, assim, meio fora do contexto, mas eu tô mais vendo.
Todo Asgardiano, ele é meio fora do contexto,
não, sim,
né?
Mas só que...
Aquela atriz mesmo?
É, com a mesma atriz, mas eu falo da atuação dela, entendeu?
Então, eles estão pegando alguns atores... Eu tava vendo um documentário sobre a Marvel, agora esses dias, né, na TV a cabo... E eles estavam. Chegou a hora de falar dos agentes da Shield. E eu vi que eles estão pegando alguns personagens. Por exemplo, aquele o casinho amoroso do Steve Rogers lá no filme, do primeiro filme do Capitão América.
Peggy Carter?
Isso, exatamente. Ela tá aparecendo em alguns. Eles falaram que era algum. Pelo menos na tradução tava como os curtas da Marvel.
Ah, sim.
Ela tá no curta que vem no Homem de Ferro 3.
Vem no DVD, no Blu-ray, são os chamados Marvel One Shot.
Ah, tá certo.
E a ideia com a Peggy, disso. O mesmo canal, a ABC, que faz Agents of S.H.I.E.L.D., é fazer ter um projeto pra fazer uma série da Peggy Carter, que são as origens da S.H.I.E.L.D.
Uhum. Ah, que massa, cara.
E vai ter também daqueles heróis segunda linha, né? Que vai estar até em parceria com Netflix, né?
Isso, a Netflix vai fazer, se não me engano, Demolidor,
Punhos de Ferro,
Luke Cage, Jessica Jones e depois todos reunidos como os defensores.
Exato. Bacana essa parceria. Um dos argumentos dele é que vai gerar muitos empregos para o pessoal de Nova York. Eles vão conseguir filmar em Nova York, muita coisa.
E a moral da Marvel tá ótima, né? Quem anunciou o projeto para a imprensa foi o prefeito de Nova York, virou o garoto propaganda da Marvel.
A viagem é o seguinte, quando você tem, sei lá, 15 seriados desses, né, com um seriado, digamos, semanal, né, sim, e você consegue a cada, sei lá, 6 meses ou cada ano fazer um filme juntando todo mundo dos seriados nos Defensores ou nos Vingadores, que seria os Vingadores, né, o próprio Vingadores, todo mundo tá no cinema. Mas fazer essas coisinhas assim, cara, você até deslancha, jorra dinheiro pra tudo quanto
é
lado.
É, e já tem rumor de uma segunda fase desses seriados que teria o Blade, o Justiceiro e o Cavaleiro da Lua.
É, não, vai. É boatos, né? Mas é assim, boato, a Marvel, ela tá com muita bala na agulha. Por exemplo, ela foi uma das poucas empresas que conseguiu fechar a rua principal de Nova York pra fazer uma filmagem. Você tem noção que quer fechar aquela Times Square? Aquilo ali aquilo ali é movimentadíssimo. Fechar aquela Times Square pra fazer uma filmagem é muita perda de dinheiro pro estado de Nova York, né? E é muita grana e fora os empregos, fora o dinheiro que ela tá levando pra Nova York, fora os empregos, fora tudo, né?
Quando você mexe uma indústria desse tamanho, eu não tô falando só de filmes, né, mas também de seriado e tal. Lógico. Você tem de carpinteiro a motorista, ao pessoal que vai fazer alimentação da equipe inteira, né? Você tem todo um leque de outros empregos que são criados ou são utilizados, né, em empresas que já existem, que vão ter uma injeção de capital dando suporte para essa indústria. Então o governador de Nova York falar, os caras estão fazendo aqui 50 filmes, velho, ele tá feliz da vida.
Lógico, sim, lógico.
E é uma volta aos velhos tempos, né? Porque antigamente era comum os filmes serem gravados em Nova York, depois foi parando.
Eles começaram a ir pra Toronto. Tem muita coisa que é filmada no ali no Canadá, de filmes.
Seriados filme, mesmo, a grande maioria no Canadá.
Exatamente, ok.
É custo de produção, né? Acaba que nos Estados Unidos, no Canadá e vários outros locais, tem subsídio do governo pra você fazer uma produção cinematográfica lá. Então eles te dão desconto de imposto e tal, porque você, exatamente porque você vai fazer essa movimentação na economia local, vai uma injeção de capital mesmo que seja momentânea, mas vai fazer girar, né?
É, Leonardo, tá lançando aqui no Brasil.
Ah, então, esse ano a gente deve lançar pelo menos mais dois encadernados, que vai ser uns dois envolvendo uma mesma história, que é uma mudança gigantesca no personagem.
Maneiro. Pô, que massa, cara. O Spawn... Bom, detalhe que eu acho que... Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Spawn voltou pro Brasil graças a HQME, pedido do pessoal do fã-clube, não foi isso, Leonardo?
Foi isso mesmo. O Léo Violador, que é o mantenedor do fã-clube, eles fizeram um abaixo-assinado pelo retorno e entraram em contato com diversas editoras e a gente comprou
legal.
Os direitos para trazer.
Agora, Leonardo, vocês podiam realizar um pedido meu, né? Lançar pronto, um... Não posso?
Lá vem.
Posso?
Os caras fã-clube. Tu viu a quantidade que tem de negro no fã-clube, né?
É, mas agora já tá aqui no Brasil, aí se torna
mais
fácil. Então
vai, pede aí, vai.
Você podia lançar os primeiros números um encadernado, né?
Não tá fora dos planos, não.
Ó, viu?
A gente tá pensando, não vai ser tão já, mas a gente tá pensando, sim.
Ó, que legal. Eu
compraria. Inclusive, a edição que já foi liberada com o cérebro?
Sim, sim. É o principal motivo da gente querer relançar.
O cara liberou os direitos de... Finalmente acabou a... Acabou aquela briguinha do Todd.
Acabou, 20 anos. Ele vendeu. Não, qual briga que você fala?
Não, porque o rolou lá uma discussão entre os caras, se desentenderam e aquela edição foi retirada, não foi isso, tá. Leonardo?
É, do Dave 5, Cérebros.
Isso. Então aquela edição, a edição tá. Eu tenho essa edição lá em casa, a original, eu tenho ela. É, só que tiraram depois. Tanto que você não encontra mais.
Mesmo lá fora, ela até não tinha sido encadernada na época. Ela só foi lançada solta.
E isso agora o quê? 20 anos depois?
20 anos depois.
Pois 20 anos depois, o cara ficou de bem com o outro. Ok, Todd, vá. Vamos tomar um caldo de cana com um pastel ali.
Vamos tomar um Todd.
E discutir.
Pedir desculpa.
Vamos ali na Viçosa.
Não, na Viçosa. Mas é igual. É porque assim, o Todd, ele tá organizando a vida dele, né? Ele
mais
agora...
ainda?
É, ué. Mas não, mas o cara quase faliu.
É mesmo?
Ixi.
O que ele gastou com...
O cara quase faliu.
Com colecionáveis de beisebol e afins numa época que não tava tão bem, ele não parava faliu. De gastar.
Ele quase... A Todd McFlynn Toys, que é uma das principais empresas dele, ele quase pediu concordato.
Mas o cara tem lá, bicho.
Ele quase perdeu.
O cara
porque
tem
ele
filmes,
tava...
eles têm licenças de filmes, sim, séries, ele... um monte de coisa.
Na verdade, a McFarlane Toys, uma época, ela quis se separar do Todd McFarlane.
Ó, por exemplo, ele tinha esse processo.
Caramba.
Ele tinha um processo com a Marvel, que ele resolveu, acho que no meio do ano passado, né? Que ele resolveu o processo com a Marvel.
Pelo Miracleman é o processo mais antigo, complicado, e só foi resolvido porque de repente perceberam que o processo não existe.
É.
Porque a editora original nunca teve os direitos pelo personagem.
Pois é, mas só que aí o processo com a Marvel, o que ele fez? Ele entregou, né? Ele entregou a Angela.
É,
da
aí
Marvel.
Foi com
hoje a Angela
com
é da
Game,
Marvel.
Mano. Um processo
ele pagou uma multa pra Marvel.
Ele manteve o Cagliostro. Foi. E o Gaiman levou a Angela.
Exato, e a Marvel agora é da... A Angela é da Marvel agora.
Tá lá nos Guardiões da Galáxia também.
É, provavelmente. Entendeu? Então assim, ele tá organizando a vida dele e ele tá ressurgindo, né?
Beleza. Segura um pouco aí, pessoal, que a gente precisa entrar com um bloco musical agora e a gente volta daqui a pouquinho pra falar sobre mais apanhadão HQM aí com o Leonardo Vicente. E mais notícias aí do universo dos quadrinhos, filmes, colecionáveis. Vamos dar uma outra olhada aqui nas matérias bacanas e vamos falar, ok? Então aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Até o Spawn.
Até a Ângela. Vocês ouviram aí a Tina Turner, ela acha que nós não precisamos de outro herói. E vocês aí, o que, que vocês acham? Precisamos de outro herói?
Tema do filme Mad Max.
Mad Max, esse além é o Mad Max Além da Cúpula do Trovão, que tá vindo aí o filme novo também do Mad Max, né?
Já saiu umas Hold cenas free. Já na internet.
Quem foi esse que falou aí? Acuse-se.
Rod Fury.
Quem?
Rock Fury. Rock Fury.
É Road Fury. Fúria nas estradas.
Foi o Leonardo que disse isso ou foi o Beconzinho?
Foi, fui
Leonardo,
eu.
Leonardo. já sim, caiu umas cenas. Umas cenas não, umas imagens já. Parece que tá legal, hein? Mas eu ainda queria que fosse com o Mel Gibson ainda.
Beleza.
Que é isso,
não, rapaz, aguenta aí um pouquinho. Tá doido. Ó, segura um pouquinho aí, pessoal. Era só pra desanunciar a música, vocês já estão engatando já nos assuntos nerdísticos. A gente vai por um intervalo rapidinho aí de o quê? 30 segundos, né, Mário Kempis? 2 minutos e a gente volta aqui pra engatar nesse assunto aí, tá? Segura aí. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Inclusive o Mad Max. Curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal. O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internautas da Rádio Federal. Eu sou o Mário Kempis e estou aqui para te convidar para curtirmos todos os sábados, de meio-dia às 2 da tarde, o Light Hits. Informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhida a dedo. E a sua participação é sempre muito bem-vinda. Eu espero você. Até lá!
Meu nome é Graziela Moraes e eu também estou aqui na Rádio Federal. Não esqueça que agora temos um encontro marcado todo domingo, 15 horas. Programa Momento Eva. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Se você tem uma banda e quer ouvir seu som aqui na Rádio Federal, mande seu material para bandas@radiofederal.com.br.
Voltamos? Ok. Nós estávamos falando aí sobre o Mad Max, né?
Mad Max,
que vai ser é uma continuação de onde parou, não é isso? Não é uma refilmagem, é uma continuação.
É uma continuação, mas que tem uma cara de que ignora o terceiro pelo visual, tem.
Vocês gostaram do terceiro?
Cara, eu acho que eu até bloqueei da minha mente o terceiro, velho. Não tô lembrando dele, não.
O terceiro é o... Qual é o terceiro?
Pra mim, o ápice ali...
É o Além da Cúpula do Trono.
Eu gostei.
Pra mim, o ápice do Mad Max, que é o meu favorito, é o 2 ali.
A parte do... Não, pra mim também. Mas a parte do filme do Além da Cúpula do Trovão, que eu não gostei muito, foi quando ele achou aquelas crianças no deserto, aí ficou... Não gostei. Agora, pra mim, o melhor é o primeiro.
Você não gostou da parte de Além da Creche do Trovão?
É, não gostei. Não gostei daquela parte. Não... Agora, pra mim, o ápice é o primeiro.
Muito bom, hein? Além da Creche do Trovão. Ok. Que o diretor é o Thor, né? Ok, cara. Agora, por exemplo, uma série que eu vi que tá vindo aí é Gotham.
Não gostei muito, assim, da... Sei lá, eu acho que eles já estão começando a inventar
essas séries,
demais.
Essas séries da DC, tipo Arrow...
Eu acho que eles acertaram com Smallville. E agora eles estão tentando correr atrás do prejuízo.
Não, eu
acertaram
acho...
Acertaram e cagaram, né?
Não, eu acho que eles acertaram... Eu acho que eles acertaram...
acontece, Mario Kempis. O Mario Kempis concordou comigo.
Não, eu acho que eles acertaram com o Smallville, eu acho que ele ia até a 5ª temporada. Depois se perdeu, virou...
Como toda série que vai demais, que,
não, não,
que se
eu,
estende
não,
muito, acaba ficando...
Se perdeu e tal.
Depois daquela... Eu não lembro qual temporada foi que ficou aquele negócio das bruxas, das profecias, não dava mais, não.
Quarta temporada. Foi, o Mario Kempis saca muito de Smallville. Ele é o expert em Smallville, tudo, que ele gosta pra caramba.
Ó, aí...
É bem conhecido como Pequenópolis.
Pequenópolis. Aí agora veio o Arrow. Tá legal, porque tá na Arrow terceira temporada, né?
E o cara até atira de arco e flecha direitinho.
Ah, é?
Baconzitos então, tá. É o nosso Arrow também aqui, é o nosso arqueiro.
Então, assim, tá legal. Agora, essa proposta de Gotham eu não gostei muito, não. Eu acho que eles já estão inventando muito, aí agora quer mostrar a infância do Batman. Cara, Batman é o Batman, ele não teve infância.
Mas é que tá, né? Não, a série não vai ser do Batman, vai ser do Gordon.
Exato. Mas eu
então,
não
isso
gostei
que eu achei legal.
Não.
E tem a Selina. Vai ter a Selina também. O Bruce vai. Wayne.
Selina,
Bruce
o Wayne pinguim, aparece charada, tudo.
O charada, o pinguim. Já saiu também a foto do pinguim.
Sim.
Do pinguim novo.
O Bruce Wayne eu ainda não vi. Quem é o cara que faz o Bruce Wayne?
É o garoto que fez o Touch.
É um moleque, um moleque.
Ele vai estar com 9 anos, não é? Com 9, 12 anos, né? Acho que é 9.
Teoricamente
anos.
Tem que ser com 9, né?
Teoricamente
o primeiro
tem que ser
episódio
com 9.
É a morte dos Wayne.
É, com 9, né? Porque morre com 9.
sei lá, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu esperava muita coisa de Shield e não tá tendo. Às vezes não. Eu espero pouca coisa desse Gotham.
Mas isso surpreende.
É, vamos ver. Vamos ver.
É, o que eu acho é assim, que a gente. A maioria dos nerds tem um problema que quando vê uma coisa que acha que quer ver, que acha que vai ser legal, a gente põe a nossa expectativa lá em cima, né, cara? Aí quando chega, não é aquilo que a gente tava pensando, fica todo mundo tristinho.
É, eu fico mesmo decepcionado, porque assim, a Shield, por exemplo, com a Shield, ela é um seriado que ela tem tudo. Ela tem tudo pra ser um sucesso. Você não tem que colocar o Homem de Ferro, você não tem que colocar o Capitão América, você não tem que colocar... Cara, tem uns heróis...
Mas o pessoal reclama justamente disso, que acha que tem que ter.
Pois é, mas, cara, tem o Punho de Ferro, tem o...
Bom, eles estão... eles têm plano pra até a terceira temporada já de Agents of S.H.I.E.L.D.
É, mas não tem a temporada confirmada.
É, não tá confirmado, mas eles têm os planos, né? Eles têm lá o timeline do MCU, né? Que é o. É. Que o Agents of S.H.I.E.L.D. meio que é a colinha que segura todo mundo junto, né?
É. Vamos ver, né? Agora o próximo vilão é o Deathlocker, né? Vamos ver, né?
É o Deathlocker.
Vamos ver se vai segurar, né?
Já começou. E acabaram de anunciar mais um vilão obscuro pra lá, que é o Blackout.
Eles estão pegando esses personagens. Estão até um pouco sumidinhos ali, trazendo eles de volta, né? Reaproveitando.
É, eu acho que a partir do momento que começarem a surgir os seriados de televisão dos heróis menores da Marvel...
Acho que dá pra fazer a convergência.
É, aí a parada vai ficar mais doida, entendeu?
É, por exemplo... Pode falar,
eles. Eu acho que eles fizeram um teste com Agents of S.H.I.E.L.D. pra ver se ia ter uma audiência... mínima requerida, né? O mínimo necessário pra você manter um seriado. Viu que tem. E agora eles vão começar a fazer vários seriados no mesmo mundo ali. Aí o John Quesada não vai mais dormir.
Não, ele já não dorme.
Se ele não trabalhasse mais, era melhor.
É. Ó, por exemplo, o tempo todo.
É igual o Deathlocker. O Deathlocker ele nunca apareceu, né? Ele foi um vilão que veio, aí apareceu poucas vezes, aí sumiu, aí eles voltaram, trouxeram ele de volta. Vamos ver o que rola.
Eu acho que eles estão fazendo direitinho, porque eles já fizeram algumas histórias de origem de alguns vilões, né? Tem o Graviton. Que apareceu.
Foi, ficou. Eu achei legal o capítulo do Graviton.
O terceiro capítulo.
Eu achei legal.
Então eles estão pergunta pra você. O Baconzitos e o Leonardo são defensores aí do Agents of S.H.I.E.L.D., não é isso?
Não, cara,
eu quero fazer uma pergunta pra vocês daqui a pouquinho. Fala, Vitor Matheus.
O que vocês acham do ator de Dexter fazer o Demolidor? Talvez, assim.
Aí,
talvez
sim. Interpretar. Ele pode ser. Pegando aí esse. Já que a Marvel tá fazendo essas séries aí, boa pergunta. Eu gosto muito do Michael C. Hall. E no Dexter eu acho que ele mandou bala, mas será que ele encara aí um Demolidor bacana? Melhor do que o Ben Affleck, de repente.
É, ele não tá qualquer tão, um é melhor tão novinho pro papel, mas ele se encaixa bem no personagem.
Eu também acho que ele se encaixa bem no personagem, sim. E em comparação ao Ben Affleck, qualquer um, menos a Megan Fox, é melhor do que o Ben Affleck, velho.
Mas eu acho assim o seguinte, depende da preparação do ator, né? Que todo ator que vai fazer um filme de ação, e aí ator e atriz também, né? Eles têm que passar por um...
certo treinamento.
É, um treinamentozinho ali, né? Velho. Um mês e meio, 2 meses, fazendo cena de pancadaria ali pra ele aprender a fazer o movimento certinho e parecer bonitinho. Da mesma forma que fizeram com o Batman. O Batman tem aqueles movimentos de cotovelada e põe a mão atrás da cabeça pra dar cotovelada nos outros.
Verdade.
Que aquilo ali é visualmente interessante. Né, pra quem gosta de briga e tal, e ver, pô, o cara tá usando uma arte marcial que é o Kung Fu que tem. Tá 10 anos no cinema já. 10 anos não, 40 anos.
40.
Então, são coisas assim que é a pré-produção. Se a pré-produção for feita direitinho, colocarem ali o cara pra fazer um treinamentozinho suficiente. Não tô falando que o cara precisa fazer 6 meses de treinamento de taekwondo com bushido, com o caramba da A4-do.
Dor, né?
Ai, que dor. O cara não precisa virar discípulo do
Payman.
De quem?
Ah, como é que é o nome? O cara que...
Payman.
Do
Payman. Payman, é. O cara Payman, precisa virar... O cara precisa ir pra China passar 2 anos.
Kill Bill, né?
Discípulo do Payman. Mas, se o cara tiver um treinamento suficiente, cara, não vejo nenhum problema. Ele tem o físico, o porte legal pro Demolidor. O Demolidor não é um cara gigante, né? Ele nunca foi.
Ele é esperto, né?
Não, ele faz. E ele faz o. Cara, hoje em dia, esses treinamentos físicos aí, que o cara é submetido pra fazer um filme, isso aí nas séries também é a mesma coisa. Não, a diferença. Eu não tô falando nem os filmes é pouquíssima, cara. Eu acho, né?
O cara ficar grandão, né?
Oi?
Eu não tô falando nem o cara ficar grandão, eu tô falando do cara saber dar os golpes.
Né? Sim,
É melhor não ficar grandão pra isso, pra não perder a mobilidade, né?
Exatamente, tipo o The Rock.
Porque o Demolidor, ele não é musculoso. Bombado. Ele é ágil. Ele tem uma agilidade.
Não imagino o Dwayne Johnson de Demolidor.
Nossa senhora. Ele tá quase pra.
Tem uma coisa muito engraçada com o Demolidor. Que o Demolidor, da história dele, ele é atingido com um material radioativo, né?
É.
Sim.
E esse material radioativo, depois que atinge o Demolidor, cai e rola nos esgotos e cai aonde?
Num 4 tartarugas
e era isso que eu ia falar. Aí vira 4 tartarugas.
Olha, será que seja um crossover aí das tartarugas com o Demolidor?
Aí Nickelodeon e Marvel.
Aí, ó, aqui, ó, cara, os comentários assim, aqui.
Isso vem do quadrinho das Tartarugas Ninja, do primeiro.
É.
Sacou? Eu não sei se foi o autor dos Tartarugas Ninja que botou lá como pô, me amarro no Demolidor e tal. Eu vou botar aqui
que era tudo uma. As Tartarugas no início era uma grande homenagem ao Demolidor do Frank Miller.
Foi.
O tema dos ninjas, tá? O clã do pé pra tirar sarro do tentáculo.
Uhum.
Era tudo em cima mesmo do Frank Miller. Até o jeitão da arte e tal lembrava um pouco, né?
O Wagner tá ouvindo a gente aqui e ele disse que esse filme promete das Tartarugas. Ele é fã de Tartarugas Ninja, né? Então ele é suspeito pra falar.
Cara, eu vi o trailer, eu fiquei muito impressionado com a forma que eles fizeram as Tartarugas Ninja. Ficou muito bom.
Não, eu gostei também, eu gostei.
É. Porque,
o Daniel
assim,
disse que gosta da série das Tartarugas, dessa do Nickelodeon. Ele curte. É.
Eu sabia que tinha uma série.
Tem uma série da Tartaruga
Ninja. A série animada é bem legal. Quando eu vi os primeiros vídeos, eu achei que ela ia ser infantil demais, mas ela consegue um meio termo muito legal.
Tem um desenho, né? Não tem um.
É um desenho.
Não tem um desenho aí, acho que de 2 horas, né? Tem um. Por aí. Que é
o último desenho que teve já teve uns anos. Já foi um desenho pro CGI mesmo. Que era muito legal também.
É isso mesmo, que o Demolidor.
Era a Tartaruga Ninja um Retorno.
Exato. Muito bom também. Mas galera, deixa eu dar um recado aqui rapidinho. Posso?
Pra Dona Delma.
Não.
Beijo, tia. Vamos sair, hein?
Beijo, mãe. Mas não. Galera, hoje a Livraria com Letras lançou aí uma promoção. Tá com mais de 300 títulos a 50% de desconto.
Bibi!
Então corram, né, pro Shopping Metrópole, pro Metrópole Shopping. E garanta lá o seu livro lá, são os livros pré-determinados, tá? Não são todos não, parece que lá no meio da loja tem um stand lá com os livros, mas vale a pena, hein? Eu saindo aqui da rádio, eu acho que eu vou passar lá já pra comprar alguns.
Dá antes de mim, filho.
Exatamente, até 50% de desconto. Começou hoje essa promoção da Livraria com Letras e vai até o dia 13 de abril, ou seja, você que participar do Energizando Show lá no Metrópole Shopping já pode dar uma esticadinha, que ele vai ficar ao lado da Livraria com Letras e adquirir os seus favoritos. E por falar em Energizando Show, da última vez que eu contei, entre nós aqui da Rádio Federal, parceiro, apoiador, entrevistados e agregados, a produção desse evento já envolvia mais de 30 pessoas envolvidas. É isso aí, galera.
É muito envolvimento.
Ah, só tá preparando um evento muito aconchegante para todas as idades, inclusive o NES Escola de Skate, que funciona lá na, no primeiro piso da livraria do Metrópole Shopping, vai descer com uma rampa para os pequenininhos, para as criancinhas. Então, você que é pai, que fala, ah, meu filho não entende muito ainda esse assunto de nerd, mas eu sou nerd, leva o seu filho para se divertir com o NES. Enquanto você participa, interage com a galera do Enerdizando e ainda concorre a super brindes que a gente separou para vocês.
Exatamente, né? Núcleo de Escola de Skateboard.
Nem sabia que existia isso.
Essa foi a... Bem, cara, né? Lá no, essa foi a produtora.
Nossa produtora.
Essa aí foi o recado da produtora
Regina,
do programa.
Regina, Capitã Marvel.
Nunca fala, mas agora veio dar o seu recado, hein?
É que eu tô tão empolgada com o Enerdizando Show que resolvi até falar.
Olha que coisa boa. Então, galera, peguem seus amigos, seus familiares, compareçam dia 5 de abril às 18h30, né? 18h30. Ao Metrópole Shopping.
Metrópole Shopping.
E vá lá nos encontrar, nos conhecer, saber um pouco aí, um pouco dos convidados sobre Apocalipse Zumbi, cosplay, entre outras coisas, colecionáveis. Né?
E o nós,
aproveite. Vai barraca do beijo.
Barraca do beijo.
Não vai ter barraca do
quem
beijo.
Quem é que vai ter a barraca do beijo? Tu vai estar na barraca do beijo?
Não, vem convite, que eu tenho a barraca do beijo. Não vai ter.
Meu amor, é cada ideia que esse povo dá. Aí, Leonardo, você viu do que eu tô cercado aqui, né?
E é o povo louco. Mas vão lá, galera. Aqui. Vai ser super interessante. Fora que vai ser um momento ali de descontração, né? Com a gente.
Com certeza.
Exatamente. E o ouvinte que não está em Brasília, né, não está no Distrito Federal, ele poderá acompanhar de casa pelo estouaovivo.com. Preparamos uma transmissão ao vivo para vocês. Agora, você que está aqui no DF, é melhor não ficar ouvindo de casa, porque se você vai, você concorre a esses brindes que estão separados para quem interagir com a equipe lá.
Eu já vou ficar aí com o surfista prateado já.
Membro do programa não pode concorrer.
Eu sei.
Não pode.
Sei.
Tá bom? Nem tô familiares. Brincando. Se eu descobrir que alguém ganhou lá, é primo teu, Richard Douglas. Se eu descobrir que tu tem algum primo lá que ganhou alguma coisa, você vai ver, eu vou confiscar de volta.
Pelo amor de Deus, pessoal, nunca que eu faria isso. Os prêmios é pra vocês e
vamos tal. Perguntar pros entrevistados que estão cedendo os brindes se tem desconto, né, pra equipe do Enerdizando,
mas,
quem sabe.
É,
né?
Mas assim, pessoal, os prêmios, os brindes foram, são brindes com carinho, tudinho, são pra vocês, tá? Então compareçam, participem e boa sorte pra vocês, né? Vamos lá, passe um momento com a gente, nos conheça, nos veja ao vivo, né? Porque aqui vocês nos escutam. Lá,
é o programa de rádio, agora ali, transmitido no meio do shopping.
Verdade. Vai poder tirar foto.
Ixi!
Pegar assinatura do...
Aí, ó, Nestablo aí, quadrinista aí de primeiro, ó. Vai que daqui uns anos a assinatura dele esteja valendo milhões aí.
Um passarinho me contou que o Nestablo vai lançar 2 livros nesse evento.
Sim! Sim,
estão pros a caminho. Pequeninos. Então, pais
exatamente.
E mães...
Tia! Você não é mais pequenino, Vitor Matheus.
Pais e mães, vocês terão muita diversão e os seus filhos muito entretenimento no programa. E já pensando em comodidade, nós estamos montando o nosso show na praça de alimentação, ou seja, no local do evento, independente da idade, o ouvinte, o amigo, o participante, tem tudo o que precisa para ter um excelente sábado à noite.
Olha, batata frita.
É, batata frita.
Excelente pedido, exatamente.
Olha que bacana, você joga o seu filho na pista de skate, vê o programa Energizando e depois vai comer um lanchinho com ele.
Exatamente, tem todo um cuidado, assim, o pessoal do NES, que é o Núcleo de Escola de Skateboard, eles têm essa... Eles têm essa turma para alunos pequenos, pequenininhos, né? E tem todo o cuidado com segurança e tal. Então pode ficar tranquilo que os caras são profissionais.
Acho que a partir de 4 anos, né? De 3 anos que ele falou, né?
Eu acho que é isso.
É 3 anos.
Fica lá a pranchinha de skate com o molequinho em cima lá assim, e o cara conduzindo ele, mostrando tudo direitinho. É sensacional, cara. É excelente iniciativa ali. E fica lá dentro. Não, quando eu soube que tinha uma escola de skate dentro do shopping, eu falei, caramba. Eu nunca vi isso. Já viu?
Não.
E esse é só um dos apoiadores do evento, né? Então, vocês já podem imaginar o que esperam vocês por lá.
Exatamente. Lembrando que o episódio 50, ele será gravado. Nós não estaremos aqui no sábado, dia 5, pela manhã. Vai ter o programa normal, tá, pessoal? Vocês podem ouvir o programa de manhã, às 10 horas, de 10 ao meio-dia, que vai ser sobre Games of Thrones. Nós vamos gravar o programa e vamos passar aqui no dia 5, das 10 ao meio-dia. E estaremos à noite, no comecinho da noite, lá no Metrópole Shopping. Beleza? Os abraços. Pessoal, mandar um abraço aqui pro William Daniel, Cristiano Porfírio, Amanda Francisco, Graziela Moraes, Priscila De Paula, nosso ouvinte aí, Flávio Castilho, o Alexandre Vink e a Rosiane Pinheiros. Estão ouvindo a gente aí agora. Beijos e abraços a todos, ok? Diga, Vitor Matheus, você queria falar sobre o...
The Godzilla.
O Godzilla.
The Godzilla.
Godzilla! 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 Godzilla, diga, meu filho.
Então, o que vocês acham assim do trailer desse novo filme aí do Godzilla?
Cara, o Godzilla, eu sou fã do... Assim como os nossos nobres amigos aí do Skype, eles gostam do Agents of S.H.I.E.L.D., eu sou fãzaço do Godzilla. Gostei, inclusive, daquele Godzilla aí, aquele último dos caras do Independente. Eu gostei daquele
filme. Eu gostei
filme também. Ele ficou bacana, cara.
Eu gostei.
Esse...
Aquele não é Godzilla, né? Mas é um filme divertido.
É uma salamandra, né?
É uma
salamandra que muda de tamanho a cada cena.
É. Muda de tamanho e bota tamanho nisso, né, cara?
É porque o bicho tomou o soro do super soldado, ele tá crescendo.
Tá vendo, Capitão América, que você fez? Tô falando que esse Capitão América é foda, bicho. Tudo culpa dele, ó. E dos alienígenas.
Cara, eu vi, eu passei mal com o trailer, velho.
Muito bom, cara.
Alienígenas são amigos.
E o cara do Breaking Bad tá lá também, esqueci o nome dele. O que foi, Vitor?
Alienígenas são amigos.
Alienígenas são amigos.
É, saiu esse último trailer, né? Agora, nessa semana.
Do povo pulando no cangote do Godzilla.
Exatamente. Aquele grito dele do fim do trailer.
Banzai!
Não.
É o não, Godzilla, do Godzilla
gritando. O Godzilla gritando.
Então, mas o...
A galera, mas é banzai, é que você não entende a língua dele.
É, pode ser, né?
Exatamente. Obrigado, Leonardo. Obrigado.
Então, tipo, ele perguntando, cadê Tóquio, né?
Cara, eu acho que...
pra que lado fica Tóquio?
Aliás, americano gosta muito de fazer essas coisas. Pega uma coisa que é de um canto lá e leva tudo pros Estados Unidos. Tudo acontece lá. A exemplo disso que eu quero falar com vocês também, mas antes vamos terminar o Godzilla. Eu quero falar também com o Leonardo para saber também sobre a série do Constantine que tá vindo aí, que o Constantine tá bem fiel aos quadrinhos, mas eu ainda não consegui, ainda não vi se vai se passar em Londres, eu não sei de nada disso.
Pois é, ainda não saiu, né? Mas a foto que saiu do Constantine, cara, igualzinho, tá perfeita. Até a gravata aberta dele.
Mas não vai ser em Londres mesmo, vai ser em Nova York, só que o personagem vai ser londrino.
Bom, menos mal.
Mas só que na revista ele percorre o mundo todo, né?
Menos mal. Na revista...
Ele já
foi várias vezes nos Estados Unidos.
Na revista, ele é líder da Liga da Justiça e andou dando cantada na Xirra e na Tila. Qualquer coisa é possível.
Foi. Mas só que ele é líder da Liga...
Dos Encapotados.
Não.
A Liga da Justiça Dark.
É, a Liga... Ele é líder da
Liga da Justiça de Místicos agora, o líder é ele.
É. E mas a
com os poderes do Shazam em certo momento ainda, teve isso também.
É o quê?
Teve um certo momento que ele virou Shazam também.
Foi.
Que legal,
não,
cara.
Não, o Constantine é igual na revista do Timothy Hunter, que é quando aparece a Brigada dos Encapotados, que tem um personagem lá que mostra ele no fim do tempo, no fim dos dias. Tipo, tudo acabou, só ele lá. Andando. Porque ele não pode morrer, né? Muito complicado mesmo. Constantine tá em tudo quanto é canto.
É, né? É
ele já pegou a Zatanna da Liga da Justiça.
É mesmo, cara?
É, ué.
Piranha. É pegador, assim, do...
Não, a Zatanna... Na verdade...
Quer dizer, a Zatanna?
na verdade, a Zatanna é do mundo dele, né? Ela não é do mundo da Liga da Justiça. Ela é do mundo do Hellblazer. A Zatanna. É o
pai
começou dela.
Na Liga da Justiça, né? O pai mas ela sempre transitou.
É, o pai dela, né? Por causa do pai dela, né? O pai dela, mas ela sempre aparece mesmo nas revistas da Vertigo, né? Ela sempre apareceu. Na revista das Vertigo, da Vertigo. Antiga Vertigo.
Rapaz, agora eu tô vendo um negócio aqui que o Neto e o Neto vai passar mal. E o Deodato também vai passar mal.
Diga.
Vai sair a primeira imagem do Jurassic World.
Ah! Sensacional.
Aí, ó. Dinossauro!
Quando?
Não sei quando, mas eles já mostraram
já
que tem o
sensacional.
A primeira imagem que saiu é o hotelzão reconstruído, bonitão, com as cachoeiras, tudo bonitinho.
Que massa, cara. Não,
as
cara,
filmagens aparentemente vai começar em abril no Havaí. Ou seja, previsão 12 de junho do ano que vem, 2015.
Ixi, o ano rápido. Que vai destruir os cinemas com tanta estreia.
Vai. Vai.
Mas rapaz, tem um filme que vai ser sucesso. Estreia um na semana, outro na outra.
Haja dinheiro, mano. Haja
se o
dinheiro.
Povo não for inteligente, bicho, vai ter filme que o pessoal não vai ver porque não tem dinheiro mais.
Não, não vai dar tempo, né? Vai entrar tanta coisa no cinema que você não vai ter tempo de ver.
Vai ter que ter um filme por semana, de janeiro a dezembro.
Não, mas vai ser. Mas a previsão mesmo é essa. De ter. Vai ser, no mínimo, um filme lançamento bombástico a cada duas semanas.
50
duas, três
filmes
semanas.
Por mês, assim. Estreando.
E é até o motivo mesmo disso que eles mudaram o dia da estreia, né? Eles tiraram da sexta pra quinta, né?
Aí tem estreia, não, agora então é na quinta e na sexta.
Não, a estreia aqui no Brasil deixou de ser sexta e agora é na quinta.
Sim, mas isso falou. É truque.
É. Hã? É truque mesmo.
Isso é truque pra inflar o orçamento de lançamento do fim de semana.
Ah, daqui a pouco vai ter estreia na segunda, terça, na segunda. Que agora...
Mas é, o Capitão América aqui estreou na quarta-feira.
Oh. Ah, eu já vi, aqui já teve estreia já, não é comum, mas tem estreia também às vezes na quarta-feira.
É. Porque o que acontece? Eles têm um índice lá no pessoal de cinema, que é o montante que o filme fez no primeiro fim de semana de lançamento. Nos Estados Unidos, aí depois no Mundial. Aí eles, como o filme começa, se começar na segunda-feira, eles contam de segunda a domingo como sendo um lançamento. Então eles inflam o resultado de abertura. É... Maracutaia.
Diga, Leonardo?
Diga aí do Matheus.
E o Rocketeer? Leonardo?
Rocketeer, a gente tá tentando de tudo pra lançar agora quando tiver o Fast Comics, que deve acontecer em maio agora.
Boa pergunta, o Rocketeer. Beleza. Nossa, é um dos meus favoritos, cara.
É, o Nestablo pira no Rocketeer.
É, não, se eu fosse. É porque eu olha, se eu fosse bancar um de cosplayer aí, com certeza seria Rocketeer.
Eu achei que fosse o Chewbacca, velho. Tu tem porte, velho.
Chewbacca. Tem porte mesmo.
Chewbacca.
É, bicho, pega o tapete de peludo de alguém emprestado.
Não, quando levar meu cachorro lá pra dar uma parada no pelo dele, é só ir juntando. Douglas, ali, ó. Pose pra foto.
Opa, fotinha.
Todos pra foto. X. X.
X. Yes.
Foi mal, galera. Foi mal, porque aqui. Okay.
Rocket, então tá programado pra maio, é isso, Leonardo?
Isso, provavelmente já lança em maio, que é aquele volume que reúne todo o material original.
Ai, rapaz,
com os extras também.
E não vai ser só isso, né? Ainda aí pro segundo semestre a gente vai lançar o Rocketeer Adventures, que é uma coletânea com várias histórias curtas com grandes nomes quadrinhos. Mark Wade, John Cassaday, bastante gente famosa fazendo tudo histórias curtas com o Rocketeer.
Não, eu achei muito legal terem dado continuidade aos quadrinhos do Rocketeer. É um personagem que merece muito, cara. Muito bom aquilo, muito bom.
Rapaz, como é que é o sistema de financiamento com a HQM?
Hã?
Como é que é o esquema de financiamento com a HQM, rapaz?
Ah, a gente aceita a alma quando, como garantia.
Primogênito, vale?
Primogênito.
Já quer dar teu irmão.
Ah, o Bacon não tá ouvindo a gente agora, porque ele tá lá na Alemanha. Mas tem que falar pra ele depois, ó. O teu irmão tá prometendo coisa aí envolvendo você, ó.
É, rapaz, é...
Vendo tá irmão, certo, tá certo, poxa. Vale tudo aí.
Não, eu já tô olhando aqui a loja e já tô ficando desesperado.
É, não, bicho, já tô começando a fazer poupança comprar. Agora, fazer a poupança aqui e botar o nome dela, HQM.
Caramba, né? Pegar um cofrinho e colocar o HQM.
Fundo HQM, é.
Fundo HQM.
Fundo HQM.
E aproveita na loja que nem correio paga acima de R$50.
Aí, lascou, velho.
É mesmo, cara?
É, acima de 50 não tem correio.
Que massa, olha, cara.
Eixe. Maravilha.
E acima de 200? Vocês vêm trazer em casa. Vocês aí não, da direção.
Uma carta de agradecimento.
Como é que é, Leonardo?
Vai com uma carta de agradecimento. É uma foto aí, da cervejinha que a gente tomou usando dinheiro.
Meu Deus.
Legal. Ô, Leonardo, me diz uma coisa. E como é que tá aí os planos da HQM para quadrinhos nacionais?
Nacionais tem um tal de Zoom volume 3 que a gente vai lançar. E a gente vai dar continuidade aos mangás made in Brasil, né? O Príncipe do Best-Seller. O Vitral. A gente já tá preparando novos volumes dos dois e do... Oh, meu Deus do céu. Pera aí que tá travando aqui tudo.
Tudo bem, não tem problema não. Quem sabe não, faz ao vivo.
Mal. Então, a gente vai dar continuados a eles e o mais recente também, que a gente lançou no ano passado, que é o Vidas Imperfeitas.
Pô, que massa.
Por enquanto são os planos, e pra não dizer, não é quadrinho, mas é feito aqui também. A gente vai lançar um livro do Roberto Guedes, do qual a gente já lançou Era de Bronze de Super-Heróis, agora a gente vai lançar Era Moderna de Super-Heróis.
É dele também?
É dele também, do Roberto Guedes.
A gente tem que conversar com ele pra trazer ele no programa, pra gente conversar com ele, cara.
Ai, 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 véi.
Que mais?
Como é que vocês fazem pra entregar assim...
Em outro país.
Em outro país, véi. Senão eu vou ter que comprar um container aí, esperar encher e mandar.
É. Baconzito, qualquer coisa você compra...
Quase sem título, já tá quase dando pra encher.
Ô, Baconzito, qualquer coisa você compra, manda pra mim e eu envio pra tipo.
Dá é, nada. Cara. Cadê? É. Não é por isso. A gente faz isso por você, cara. Tu é brother.
Uhum. Te envia aí.
Tu é brother.
Lê e depois manda, né?
É. Olha o cara, bicho.
Cara, a gente tá querendo te ajudar.
Desconfiado, bicho.
Caramba, Vitor, a gente tá aqui querendo te ajudar.
Aí, Vitor Matheus.
Sendo complacente com a sua dor e tu tá duvidando da gente.
Aí, Matheus.
Brasil!
Como é que é, né?
É isso que a confiança faz com o ser humano.
É, ó, é isso aí, ó.
Cara, rapaz, me senti ofendido agora.
Ninguém vai ler teu quadrinho não, rapaz. A gente manda pra você, beleza? Eu vou até pedir um bloco de música agora, porque eu vou chorar ali agora no travesseiro ali. Fiquei magoado com o Baconzito. Vamos de música aí, a gente volta aqui.
Magoado não, é puto mesmo.
Rádio... Não, Baconzito, tô magoado com você. Rádio Federal do jeito que você curte. Vamos de música.
Curte.
Aqui o Nestablo Ramos e vocês estão ouvindo o Energizando na Rádio Federal.
Energizando 49. A gente tava aqui falando sobre como algumas pessoas são tocadas pelo espírito do Natal. Natalino. E outras, quando o espírito natalino chega lá na porta, batendo, querendo entrar, a pessoa olha pela janela e diz: que você quer? Não tem nada aqui pra vocês hoje, não. Vaza!
Povo é agressivo, cara. Povo é agressivo.
É, exatamente. Então, pessoal, é isso aí. Nós estamos aqui no nosso último bloco. Pessoal, a gente tá, ó, os... William Daniel tá aí participando com a gente. É, façam como ele, participem também. Mande seus e-mails aqui pra gente. programaenergizando@gmail.com. Curtam a nossa... energizando@gmail.com, exatamente. Programa Energizando é no Facebook. facebook.com/programaenergizando. Conversa com a gente aí pelo Facebook da rádio também. facebook.com/radiofederal.
Que ajuda.
E aí pelo Skype também é o Rádio Federal tudo junto. E aqui no Instagram é Rádio Federal.
Instagramo.
Tudo junto também.
Senha do Wi-Fi, é.
Senha do Wi-Fi. Fala que você vai ver o Idovangelis vir aqui matar a gente na porrada. Exatamente. Vai, viu? Agora, amigos, por exemplo, tá vendo aí que o 24 Horas tá voltando também, né? Tudo isso, pessoal, Deus. Tudo isso a gente tá vendo aqui no website da HQM, ok? Aqui, ó, hqm.com.br ou hqm.com. Vocês podem entrar aí pra vocês conferirem as matérias. A gente tá falando, não dá pra falar de tudo, claro, porque tem muita matéria, mas vocês podem acompanhar as outras aí. Tem algumas sensacionais aqui encabeçando aqui o espaço principal aqui do site, que vocês podem conferir também, tá certo? Aqui na área de colecionáveis, os teasers, lançamento de séries, enfim, as séries que estão estreando agora também. 24 Horas está voltando, depois de ter ficado aí acho que uns 2 anos aí, né? Acabou, não é isso?
Foi.
Acabou? Tu assiste o último, Matheus, 24 Horas? Mas já assistiu?
Já assisti, com certeza.
Muito legal, né? Tá voltando agora. Nossa, o Jack Bauer saiu, virou pai de um menino diferente.
Em outra série.
Não, né? Deu certo, parece, né? Pelo visto, não, Leonardo.
Deu muito certo. Foram só 2 temporadas curtíssimas e a segunda passou quase despercebida pra todo mundo.
Foi. Louca, assim.
Gostava bastante. Eu vi a primeira, a segunda real. Eu fui um dos que passou despercebido.
Pra mim também, a segunda.
A primeira era muito boa, a primeira temporada.
Era interessante. Por que será que não vingou, hein, cara?
Acho que um pouco foi a divulgação muito fraca.
Será?
Eu vou ser bem sincero, tinha capítulo que eu ficava meio agoniado com aquele menino, assim.
Qual seriado que é esse?
É o...
Deixa eu ver Touch. Se eu lembro.
Hã?
Touch.
Ah, é Touch.
Isso, exatamente.
Cara, ou é a maldição do criador, né? Foi criado pelo Tim Kring, o mesmo do Heroes.
Foi.
Caramba, é
mas assim, eu achava ser o menino, ele tinha uma síndrome, né?
Ele era autista.
Ele era autista. E aí ele, sei lá, eu ficava meio agoniado com ele, assim, na série, assim. Mas eu assisti a primeira temporada.
Esse era o lance da coisa, era o garoto. Sim. Que ele era autista. Mas ele tinha aquela... Ele percebia as coisas que ninguém via.
Exatamente.
Pra quem não conhece a série, né?
Ele percebia números,
os sinais,
né?
Os padrões, não é isso?
Ele isso. Percebia padrões no mundo, né? E de formas numéricas. Então ele levava o Jack Bauer, que era o pai dele.
E o pai dele era tipo o contínuo dele, né? Pra, pra resolver essas tretas.
Era muito... A série ela era muito baseada assim, em teoria do caos e efeito borboleta, entendeu?
Ah, então É tipo uma série de TV que tem também que se chama Numbers.
Sim, sim. Só que o que acontecia? Sim. Ele levava o Jack Bauer a fazer coisas que lá na frente, por exemplo, salvar uma pessoa, que lá na frente ela vai...
É importante. 6 episódios depois, essa pessoa vai ser importante por um outro motivo.
Exato, entendeu? Então, a série, na minha concepção, ela era muito boa. Ela era muito boa, mas ela era meio... Ela te deixava meio apreensiva, assim, frustrado. Meio tenso. Mas ela era muito boa. Eu sugiro que assistam as duas temporadas mesmo. Ela é muito boa mesmo. Touch. T-O-U-C-H é o nome da série, tá? Assista.
Toque.
Isso.
Uhum. Muito boa mesmo.
É, porque o garoto, por ser autista, né, como boa parte deles, ninguém tocava nele.
Ninguém tocava nele.
Ele tem aquele ataque de pânico, começa a gritar e tal, né?
Sim.
Aí vai um pouco disso também. Ao mesmo tempo mostrando isso dele e falando sobre a conexão de todo mundo na série.
E eu acho também que pegava um pouco do toque, daquelas pessoas que tem toque, né? Que chama de padrão. Por exemplo, se a pessoa vê uma coisa fora do lugar, ela tem que arrumar.
Transtorno obsessivo compulsivo.
Exatamente.
Conheço muito bem.
Pois é, então ele tinha isso também. Você tem toque, Baconzitos?
Nós somos diagnosticados aqui, viu, Leonardo?
Uma
psicóloga esteve aqui no...
É todo mundo tarja preta.
Foi? Pior que foi.
É todo mundo tarja preta.
E foi exatamente. Preocupante. Foi,
ela
foi
esteve
preocupante.
Aqui e diagnosticou a mim como distúrbio de múltipla personalidade. Tu era o quê? Esquizofrênico?
Não,
esquizofrênico, né?
Você já melhorou nesse tábua. A nossa, tá bom.
Pois é. Eu era que eu tinha tendências...
Psicopatas, né?
De psicopata.
Tendências psicóticas.
Aham. Uh-huh. e de psicopatia.
O Diego é transtorno de transtorno compulsivo, obsessivo.
Eu tenho toque, velho. É doido.
Não, e ela falou
tá
numa...
sob controle.
E ela falou numa simplicidade.
É, ela é séria,
perguntou, ele falou. Assim, é. Ela botou a caneta na boca. Ah, você tem várias personalidades. Aí olhou pra mim. Você tem tendências a ser um psicopata? Aí eu, caramba! É.
Sair com a faca na mão, tem tendências.
É, você tem tendências, então você tem, que sério, controlar. Né? É, tipo, mordendo a tampa da caneta. Então você
tem que controlar. Porque o marido dela que era o convidado. É. Ele era o convidado, ela veio acompanhando.
E ela ficou no canto só observando a gente e e aí ficou observando. Aí o Nesta vai faltando 15 minutos pra acabar o programa, ele me pergunta. E aí, doutora, o que, que a senhora achou de nós? Aí ela botou a caneta na boca e começou a falar. Eu falei, meu Deus.
E pegaram até o telefone dela depois, fazer consulta com ela depois.
Foi. Mas foi legal, foi legal.
Esse pois é, legal. Então daí, agora a gente tá na fase de tratamento. Não é isso? Pessoal, hoje é sim, beleza? A hora do planeta.
Que fumaram quem? Vai, tirou. Planeta.
Ora, vai, planeta, vai!
Capitão Planeta!
Uma hora em favor do mundo, de um mundo melhor. Apague as luzes de hoje, das 20h30 às 21h30. Então vamos lá,
qual
todo mundo,
fuso?
Pessoal. Oi?
Qual o fuso?
É, pois é, aí pra Londres, quem tá em Londres, 21h30 aí vai ser o quê?
Em horário de Brasília.
Vai ser às 11, meia-noite, 30? Mas o Baconzinho já tá dormindo esse horário, então pra ele não vai nem fazer diferença. Jogando videogame.
Tá vendo? Ela conhece, ela sabe como é que funciona.
Vitor Matheus. Só no voo aí, né, rapaz?
O Vitor Matheus também, né, Vitor Matheus?
Nada, amanhã começa a horário de verão aqui.
De novo?
Porra.
É a cada 6 meses tem horário de verão lá.
Não, é tá acabou o horário de verão 6 meses atrás, aí começou aí terminou daí e agora começa daqui.
Entende aí, Mario Games. Aí tu vai desligar o videogame. Tu vai desligar o videogame, ô Baconzitos. Tu consegue? Uma hora, Baconzitos.
Não, eu vou dormir mais cedo.
É, porque não dá, deve você ficar lá sentado assim uma hora no escuro.
Olhando acaba, pra tela.
Acaba. Não,
olhando,
vai dormir.
Olhando pra tela apagada assim, né? O cara fica... Ai. Tô vendo a Fabiola amarrando ele. Você vai ter que me amarrar, igual fazendo igual o Lawrence. O Lawrence Talbot. Você vai ter que me amarrar nessa árvore. Porque quando eu me transformar no lobisomem, eu vou matar pessoas. Fabiola, me amarra aqui nessa cômoda, senão eu vou jogar.
Me amarra esses grilhões. Não, mas é sério, galera. Vamos aí economizar aí, né?
Por favor. É. A natureza agradece.
O planeta agradece. Ainda mais agora, né? Que estamos aí em meados a ter que economizar energia, né? Pra não faltar na Copa.
Tipo
absurdo,
isso.
Né? Você deixa de
não,
fazer.
Não, mas não falta energia não, porque tá. A represa aqui tiveram que abrir aí esses dias, porque
rapaz,
tava com água,
o país inteiro tava... apagado, só os estádios com luz.
É. Não, eu tava ouvindo hoje na CBN, mas enfim, né?
Então, o Mário Kempis tá falando ali com alguém no telefone. Tá pedindo informação ali no telefone. Quem era Mário Kempis?
É? Pronto, Mário Kempis.
Quem era Mário Kempis? Fala
tá
pra mim.
Tá todo mundo curioso. Aí. Como é que você para a transmissão pra atender o telefone?
Gente, é o convidado do QG do Samba de amanhã.
Olha isso, sabotagem.
O rapaz tava pedindo aí algumas
você
informações.
Você ensinou pra ele direitinho como é que chega aqui na rádio?
Tranquilo.
Beleza.
Que tá bom.
E aí, galera?
Pessoal, diga, Vitor Matheus.
Como é que... que vocês estão achando dessa estreia de Need for Speed nos cinemas?
Tu joga, já jogou Need for Speed?
Assim, eu nunca fui jogar os novos, mas aquele Underground e Underground 2, eu joguei, assim, bastante.
Pô, Underground e Underground 2 é novo, filho.
Baconzitos é gamer também, Vitor Matheus, igual você.
Pô, mas saiu vários, Shift, não sei o quê, e aí
Shift,
a galera jogando...
Shift, Outdell.
Outdell.
Primeiro que eu joguei era um CD.
Mesmo. É, cara, e agora chegou aí aos
agora
cinemas.
Chegou aos cinemas.
É a mesma coisa falar de GTA, né? Eu jogava aquele que era olhando de cima, assim.
Peidava, rotava.
E hoje como é que é? Eu tô por fora de
não,
games,
hoje ele
assim,
totalmente
não é minha praia mesmo.
3D, totalmente.
Leonardo, esse Need for Speed aí com o garoto do Breaking Bad aí. Os caras,
olha,
os atores do Breaking Bad já saíram.
Tantos anos de Breaking Bad, mas ele ainda não aprendeu a atuar, não, viu?
É mesmo? Você não gosta dele como ator, não?
Não, o filme do Need for Speed é muito fraco.
Tu já assistiu?
Já assisti. Muito é fraco mesmo. Decepcionou bastante.
Ah, mas na real, quando me falaram que ia ter um filme do The Need for Speed, eu nem
esbolsei
nada. Eu
Nós
acho
já temos
que.
Já... Need for Speed, né?
Não, eu Velozes e Furiosos.
Mais Velozes,
mas tem Velozes e Furiosos.
Quando falaram, um filme do The Need for Speed, eu falei, tá de sacanagem. Daqui a pouco aí vai ter do FIFA Soccer.
Falei, pô. FIFA Soccer agora, em junho, meu querido.
O filme do Need for Speed é meio que pra fazer Como é que é o nome? Esse de corrida aí do menino que se...
Velozes
e
Furiosos.
Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, né? Sei que
na
tem
real,
que pagar o...
mas vai conseguir.
A diferença é que Velozes e Furiosos é divertido.
Já tá estabelecido.
Aí é aquele negócio, né? Já fica tá xing-ling.
Ah, mas...
Vitor Matheus gosta pra caramba de, né, de Velozes e Furiosos, né?
Gosto, pô.
É
lógico,
porque,
com certeza.
É porque eu não gosto de jogo de corrida, nem, né, de futebol. Pra mim, tem que ter sangue.
Então, mas, pô, se envolver corrida...
Pô, aí. Quando os caras estiveram aqui no Rio, eles fizeram um trabalho bacana ali de... Você
fala Velozes e Furiosos.
Velozes e Furiosos.
Não, esse do Rio ficou,
né? ficou legal. Eles estiveram aqui, fizeram uma... Tem um trabalho de pesquisa bacana ali.
Apesar de a polícia do Rio que eles retrataram naquele filme não ser a polícia do Rio.
Não, é porque...
Tem que seguir, não aguenta, né, cara?
Porque, não. Por quê?
São furiosos.
Furiosos.
Não, por quê? Porque o governo do Rio é idiota. Eles queriam fazer a locação no Rio, só que eles não conseguiram todas as autorizações. Então eles tiveram que ir para um outro país, retratar...
Se não me engano, foi Costa Rica. Costa Rica. Não lembro
exatamente.
Agora
onde foi, então o governo do Rio que vacilou. Era muito dinheiro que ia entrar, os caras não conseguiram as autorizações. Agora, como é que um governo de um estado não consegue as autorizações pro cara filmar?
É porque eles estavam traumatizados com o filme do Stallone, que falou que quando ele esteve aqui, que disse que o povo é maravilhoso, a gente quer explodir tudo e a gente sauda ele por isso.
E é então, mentira.
Eles estavam meio traumatizados com esse comentário do Stallone.
Mas o Stallone, ele deu balão também na galera, né?
Ah, deu. Caloteiro deu. A cara dele, mano. É de caloteiro mesmo, está lá, tu.
Adriana! Mas. mesmo assim, cara, eu acho que o governo do Rio aí vacilou. Aí os caras foram pra Costa Rica mesmo, retrataram lá como eles queriam. E pronto. Cara, os caras falando um portunhol lá, portunhol. Meio arrastado.
Um vilão brasileiro português, né?
É, um vilão.
É, cara, aquele cara
foi engraçado. Foi engraçado.
Ele tava no Xangô de Baker Street.
A ponte Rio-Niterói, mó pequena. Pontezinha Rio-Niterói.
Mas
enfim.
Mas eles reconstruíram aquela ponte pra fazer.
Foi?
Aquela, tentaram fazer ali uma réplica dela.
Da ponte Rio-Niterói.
Mas passou de boa. É legal assim, eles tomam cuidado.
Eu gostei do.
Ficou legal.
Eu gostei. Eles mantiveram o nome das ruas, né?
Pois é.
Foi legal.
É porque eles sabem que o público daqui é fiel a essa cine-série aí. Então, talvez em respeito, né? O pessoal que curte.
E brasileiro gosta de carro também, né, bicho? Então, os caras...
Gostam.
Só não tem dinheiro pra ter aquilo, né? Mas gostar gosta.
Verdade.
Exatamente.
Verdade.
Ok, pessoal. Bom, estamos chegando ao fim do programa.
Não!
Não! Tá acabando.
Leon, help!
O que foi?
Nada.
Estamos chegando ao final do programa Energizando. Quero agradecer a todos pela presença. Leonardo Vicente, meu grande amigo, editor da HQM. Um grande abraço a você, cara. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, abraço vocês também. Sempre que precisar de um mala como convidado.
Com certeza. Aqui todo mundo é mala. Se você se sente um mala, você está em casa.
Menos eu, porque minha mãe está
escutando.
Tu é o maior
mala de todos, cara.
Minha mãe está escutando. Você tá...
Mas a sua mãe sabe que tu é um mala, né, ou não é, dona Delma?
Beijo, dona Delma.
Beijo, dona Delma.
Ai, Leonardo, foi um prazer te conhecer, cara. Parabéns aí pela HQM aí, vocês vêm fazendo um serviço muito bom mesmo, tá? Parabéns aí pra você e pra toda a equipe aí que você transmita, né? Porque realmente é igual o Beconzitos falou.
Nosso amigo Arthur também tá lá nas traduções.
Igual o Beconzitos falou, falta mesmo ainda uma editora que não deva nada a ninguém e que tenha culhão.
Não falta mais, porque a HQM tá aí.
Exatamente. Então, valeu, Leonardo.
Pessoal, curtam aí a fanpage da HQM no Facebook também, Leonardo. Você quer passar os links, Leonardo? E-mail para o pessoal entrar em contato, quiser tirar alguma dúvida direto com vocês?
E-mail hqmaniacs@hqmaniacs.com, a página é hqmaniacs.com ou .com.br, a loja que a gente também já falou, lojahqm.com.br, e a página no Facebook é facebook.com/hqmaniacs.
Maravilha. Tá certo. Leonardo, mais uma vez, obrigado. Mande meu abraço aí pro Carlos Costa, editor da HQM também, pro Arthur, pra todo mundo aí, tá bom?
Valeu, Nessa.
Valeu, meu querido. Um grande abraço, hein? Até a próxima. É isso aí, grande Leonardo. Baconzitos, abraço, beijos.
Eu quero mandar um beijo pra minha esposa, que me aguenta, deixa eu fazer o programa no, na sala de casa todo fim de semana. Um beijo e abraço para todos os ouvintes e espero todo mundo sábado que vem, tanto no programa quanto no shopping, pra gente. Vocês vão poder me ver finalmente, gente.
Exatamente. Ó,
a Carol vai ver que eu existo. Que eu sou de verdade.
É de verdade. Tem gente que eu não sei se eu já falei isso aqui, teve um ouvinte que falou assim: eu vejo vocês tirando, eu vejo as fotos do estúdio, eu escuto 4 vozes, mas eu só vejo 3 pessoas na foto. Onde está a quarta voz? A quarta voz é o Baconzitos, está lá em Londres. Que estará no programa, ele está sempre com a gente lá no programa, ele vai estar ali com a gente no Metrópole Shopping também, participando. Só que vai ter uma telinha lá onde a gente vai poder ver a cara dele olhando pra vocês.
Não, eu ainda pensei em dar aquela trollada e botar a caixinha do Charlie das do Panteras.
Olá, Panteras!
Charlie. Olá, Panteras.
Beleza. Ok, cara. Mande o nosso abraço aí também. Beijão pra Fabiola.
Beijo pra todo mundo.
É isso aí. Ok. Pessoal, Baconzitos.
Opa.
Richard Douglas, Mário Campos, amanhã, domingo, às 9 horas, nós vamos gravar aqui o Games of Thrones.
Yes.
A temporada tá estreando no outro domingo.
Vamos.
A próxima, a nova temporada.
Dia 6, estreia.
Dia 6, estreia. Na HBO.
Oh. Né? Inclusive, eu reassisti tudo de novo, só pra
relembrar.
Como é que acabou?
Acabou com algum personagem morrendo, com certeza. Qual não foi?
Sempre. Não, o capítulo anterior ao fim da temporada foi aquele casamento de sangue, né? É, o casamento vermelho. Morre casamento a galera. Vermelho.
É mesmo, que coisa sinistra isso.
Games nada bom é assim.
A gente vai receber aqui o Yamabushi Cunha e a sua adorável esposa, Natália Barbie. Sim.
Ah, legal.
Serão nossos convidados de amanhã, ok? Nós vamos gravar o programa. Vamos gravar o programa, pessoal. Veja bem.
É.
Vocês não vão nos ouvir amanhã. Nós vamos gravar o programa e vocês vão ouvir o programa.
Pode ouvir no podcast.
Pode ouvir no podcast.
É.
Esse programa, não. É. Porque ele...
Não o, programa, não o programa do Game of Thrones que a gente vai gravar pra passar no sábado, dia 5 de manhã. Entendeu? Porque nós,
veja bem,
à noite nós estaremos no programa Energizando Show ao vivo.
Então, recapitulando, 5 de abril, sábado, às 10 da manhã, programa Energizando, normal.
Games of Thrones.
Só que é gravado.
Exatamente.
Certo? De noite, Energizando o Show, com a turma todinha lá, a patota toda reunida na festa.
Ao vivo.
Ao vivo no Metrópole Shopping, ao vivo. Aí você vai poder, né, participar e falar aí com a gente, assistir também pela internet e tudo mais.
Já sabe, todos os credores, o pessoal vai estar lá.
Fiquem ligados, porque depois a gente vai passar vamos passar direitinho os links para vocês poderem... Nós vamos ficar em contato com vocês durante a festa também, com todo mundo, né?
Claro.
Vamos poder responder à medida...
Como a gente faz aqui, né?
Exatamente, vamos passar os links para vocês poderem acessar na internet e assistir a gente e ouvir também aí pelo site da rádio também. Então, várias opções, ok?
Então, mandar é pergunta, isso.
Alguma dúvida?
Sorteio.
Hã?
Mandar os links pro pessoal fazer pergunta, fazer parte do sorteio.
Isso. As perguntas vai facilitar muito se vocês concentrarem no flyer do programa. Ou pode mandar pro e-mail também, ok? Mas vamos concentrar para ficar organizadinho, ficar mais fácil, porque ali é correria total, né? Então, concentra as perguntas no flyer do dia do programa, certo?
Uhum. Ok,
vamos,
ok.
Vamos.
Supimpa.
É isso aí, supimpa, garoto.
Macacos me mordam.
É isso aí. Exatamente. Não. Beleza?
Beleza.
Então, alguma dúvida, vai mandando pra gente aí durante a semana, que a gente vai respondendo, certo?
Tem o mapa, tá? Na página do evento. Boa, de como lembrada. Chegar. Boa. Exatamente. É, tem aí. É, tem o telefone da livraria, então vocês podem ligar lá caso vocês estejam perdidos. Tem um mapa saindo a partir das duas estações, porque o shopping ele fica entre as duas estações do metrô.
Arniqueiras e Águas Claras.
Então, vocês podem descer.
Não precisa nem de carro, né?
Vocês podem descer tanto na estação de Águas Claras e desce. Na estação de Águas Claras e desce a rua até chegar no shopping. Ou descer na Arniqueiras e subir. Que o shopping fica bem no meio. Exatamente. Entre as duas estações.
É muito, muito fácil. Muito fácil, galera. De encontrar.
O metrô funciona até as 11 horas. Então o programa deve acabar aí umas 10, 10h30. Dá tempo ainda de chegar e pegar o metrô. Olha, coisa boa. Tá?
Ou seja, se você não tem carro, você não tem desculpa pra não participar do programa.
Não mesmo. Rapaz,
e organize caronas com seus amigos, é até uma forma de...
Carona solidária aí.
Exatamente.
É. Rapaz, deixa o carro em casa. Deixa o dia do planeta.
Vai. Pô. É a extensão da hora do planeta. É.
Exatamente.
Exatamente.
E aí a gente espera vocês lá e vocês vêm fazer parte conosco nessa comemoração, nessa festa bonita que vai ser.
Um ano de programa. Né? Estaremos oficialmente o aniversário do programa no dia 6, na estreia do
Game of Thrones.
Mas como não tem programa no domingo, do Nerdizando, a gente vai comemorar aí no sábado, ok?
Achei que a gente fosse roubar um pedacinho do momento Eva.
Do domingo?
Olha, do momento Eva, infelizmente não poderemos roubar um pedacinho, mas segunda-feira nós estaremos aqui na Rota do Rock com o Cristiano Porfírio.
Ai mesmo, eu tinha esquecido. Segunda-feira, depois
tu
de amanhã.
Não esquece não que o homem manda uns jagunços te pegar, hein?
Não, eu tinha esquecido de...
Segunda-feira, segunda-feira, depois de amanhã, okay. Às 20 horas, aqui na radiofederal.com.br, nós estaremos aqui com o Cristiano Porfírio mandando bala. E quem quiser saber mais sobre o evento, também estamos aqui, ok?
Com trilhas sonoras, né, de filmes, né, que ele vai colocar.
Exatamente.
Legal, sonoras. Hein?
Aí, eita, nós!
Vai
nem
ser legal.
Rádio Federal, sabe que você curte. Eu curto.
É isso aí.
Então, pessoal.
Então tá bom. Agora vocês vão ficar com o Mário Kempis e o seu maravilhoso aqui. Light Hits.
Beijo, mãe. Né,
beijo, tia.
Beijo, os ouvintes. Muito bom estar com vocês. É, Paulinha, beijo. E até a próxima, se Deus quiser.
Ok, Vitor Matheus.
Fiquem com Deus. Deus no coração. Até a próxima. Obrigado, irmão.
Valeu.
Não.
Manda beijo pra mamãe.
Ser namorada. Eu queria mandar um beijo pra mamãe. Vanessinha, minha querida mãezinha.
Olha,
do coração. A dona Vanessa.
É, a dona Vanessa.
Exatamente. Aí. Vanessinha? Vanessa. Toma respeito, moleque. Vanessa, beijão, sei que ela tá ouvindo a gente agora. Vanessa, beijão pra você também, daqui a pouco a gente se vê, hein?
Tia, beijo.
Tia, beijo. Então tá bom.
Beijo, tia Vanessa.
Tia Vanessa.
Marmanjo, né, cara?
Vamos lá então, pessoal. Um grande abraço a todos.
Beijo
até breve.
A todos. Até semana que vem, se
Deus quiser.
Até
semana que vem. Fui. O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.